Vereadora Eunice Mendes, por favor. Vereadora Ana Lúcia. O promotor André. O major Tilma. Não pode sentar um. Gostaria de chamar a vereadora Débora para poder compor a mesa com a gente. De lá. Não dá, não. Pode por aí. Vereador Vinícius Duarte, por favor. É daqui ao lado da Débora. Bom, na pessoa da vereadora Ana Lúcia, eu quero cumprimentar todos os vereadores. E na pessoa do promotor, doutor André, cumprimentar todos os outros colegas presentes, né? Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço também a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em prol das mulheres araguarinas. Considerem, por favor, desconsiderem a minha insegurança, tá? É a primeira vez que eu estou presidindo uma audiência pública. Por isso que eu convidei as vereadoras para estar aqui me ajudando, viu? E me ajudem. Agradecer a presença do major Tilman. Muito obrigada, viu? PPVD estão aqui presentes com a gente também. Cabo Natália, Sargento Rodrigues, Pastor Juliano. Ação Social, com o secretário Paulo Apóstolo. Cristiano, representando aqui o doutor Borelli. Mariana Sejuski, as delegadas. A Samanta do CREAS, lembrei. Érica, representando aqui a secretária de Saúde, que infelizmente não pôde estar conosco hoje. Bom, nós estamos aqui para dar continuidade. Nós estamos aqui para dar continuidade àquela discussão que iniciamos alguns meses atrás, né? E também ressaltar a importância de ouvir e também de colocar as falas de todos aqui. Hoje eu estou aqui somente como mediadora. Juíza, tudo bem? Doutora Alessandra, por favor, compõe a mesa com a gente. Bom, eu estou aqui apenas como mediadora, né? É muito importante nós ressaltarmos a importância dessa causa, que é pelo fim da violência contra as mulheres. E tudo bem? Essa também é uma das minhas bandeiras, assim como de todas as vereadoras da casa, os vereadores também, né? É o objetivo de todos. E essa audiência, ela faz parte da programação do Agosto Lilás, né? Sugerida até mesmo pelo 53º Batalhão, pelo comandante Tamerão. Então, o major Tilman está aqui representando o 53º Batalhão. Eu gostaria de passar a palavra primeiramente para o major. para que conte para nós um pouquinho do que vocês têm feito, como que é o trabalho que vocês fazem para essa causa. Fala no microfone, Major.
Boa tarde a todos. Major Tilman, subcomandante do 43º Batalhão. A gente trouxe uma pequena apresentação com alguns dados para que os senhores possam conhecer o que a gente faz de serviço hoje e o que a nossa PVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, faz também em relação à prevenção da violência, né, doméstica. Bom, boa tarde novamente. Como todos sabemos, a Lei Maria da Penha já tem 15 anos, né? Desde 2006. A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar já tem 11 anos desse portfólio. Ele visa realmente atender esses casais, essas pessoas que estão envolvidos em violência doméstica. E esse pessoal da PPVD são policiais capacitados, treinados, tá? Nesse tipo de portfólio, nesse tipo de ação, visando realmente atuar de forma preventiva e, às vezes, no caso, até repressiva, quando necessário, mas para quê? Para poder encaminhar essas pessoas envolvidas em violência doméstica, principalmente no caso da mulher, para os devidos, né, serviços de assistência, tanto da prefeitura ou, no caso judicial, do Ministério Público. Alguns dados aí que a gente levantou só para passar para os senhores e senhoras, é violência doméstica em Araguari. A gente fez uma série histórica aí de 2015 até 2020. A gente pode ver que, ano a ano, de forma gradativa, os casos vêm aumentando. Aí, no caso de 2020, 798 casos. Em 2021, a gente fez um apanhado mais para frente de também do semestre. Em 2020, foram 436 casos, e em 2021, 405 casos, no período de janeiro a julho. Então, teve uma redução nesse período de 7,1%. Considerando aí também no caso da pandemia, né, que em 2020 o pessoal ficou mais tempo dentro de casa, conviveram mais, famílias e casais conviveram mais. Em 2021, o pessoal acostumou um pouquinho aí com a situação, teve outros protocolos, e eu creio que a família voltou a trabalhar, né? Então não está tendo essa convivência tão grande dentro de casa. Mas mesmo assim, a redução a gente pode ver que foi muito pouca. Caso de feminicídios em Araguari. A gente teve esses três casos aí, um em 2015, um em 2018, que foram duas vítimas, e um em 2021. Pode passar. Esses casos aí, em 2015, casal em fase de separação, marido inconformado, agride esposa com faca, vindo ela a óbito, bairro Novo Horizonte. 2018, casal também, né? Da cidade de Uberlândia, com filho de 4 anos. Com filho de 4 anos no veículo. Marido mata a esposa e filho com golpes de faca. Em seguida, comete suicídio, bairro Centro. Foi uma situação da médica, né? Na época lá. E em 2021, uma jovem é da cidade de Uberlândia e vem realizar visita a um amigo. Essa jovem, no caso, ela era prostituta, né? Vem realizar visita a um amigo em Araguari, onde foi morta com disparos de arma de fogo no bairro Vieno. Então foram os três casos que a gente teve nesse período. É violência doméstica em Araguari. Vitimização repetida em 2021, total de 368 casos. Vítimas, né? A vitimização repetida em 2021, total de vítimas, 368 casos. Vítimas repetidas, 47. Então, vocês podem verificar aí no caso, ó, que foi 12,7% das vítimas, né, foram atendidas mais de uma vez. Ou seja, mesmo sendo feito esse trabalho pela PM e os direcionamentos que são feitos para os órgãos devidos, ainda tem muito caso de repetição. Quantidade de atendimentos a vítimas realizados pela PPVD nesse ano de 20 e 21. Até agosto de 21, foram 34 casos. Em 2020, 10 casos. Pode olhar que teve um aumento considerável aí, né? Medidas protetivas fiscalizadas em 2020, até agosto também, 136. E até agosto de 2021, 70. Teve uma redução, né? E atendimentos realizados via solicitação do Poder Judiciário. Em 2020, até agosto, 179. 2021, 275. Quase que dobrou, né? Aí vamos passar aqui rapidamente pelos militares da... Oi? Pelo Rodrigues? Pelos militares aqui da PPVD, no caso do Sargento Rodrigues, que ele é especializado nessa área, a gente falou de violência doméstica, tá? E é o militar que está sempre convivendo com essas vítimas no dia a dia. Então, tem como passar para vocês de forma real o que é que realmente acontece nas ruas, no nosso dia a dia de serviço.
Boa tarde a todos. Então, nós vamos passar de forma bem sucinta qual que é o trabalho da PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que às vezes surgem até aos outros órgãos, essa dificuldade de entender qual que é o real trabalho, qual que é a real missão, né, dessa patrulha. Essa patrulha de prevenção à violência doméstica, como o major disse, ela é qualificada, né, nós passamos por um curso, ela é composta obrigatoriamente por um policial masculino e uma feminina para dar um atendimento de maior qualidade a essas mulheres. As mulheres são vítimas, né, que são vítimas de violência doméstica. A atuação nossa da PPVD, ela obedece um protocolo de atendimento específico, regido e determinado pela instrução número 303/2015, né, essa instrução é do comandante-geral, ela não é inventada aqui, estabelecida pela Diretoria de Operações da Polícia Militar de Minas Gerais. O protocolo, ele instituído pela normativa institucional, que consiste em 9 a 10 visitas. O que, que isso quer dizer? Quando nós selecionamos um caso para nós acompanharmos, cada caso tem um mínimo de 9 a 10 visitas que nós temos que fazer obrigatoriamente para nós iniciarmos e encerrarmos o caso. Nós temos que fazer essas 9 ou 10 visitas que nós vamos explicar quais são essas visitas. A primeira visita é a inserção da vítima e avaliação e validação de risco. Por que validação? Hoje, nos nossos REDs, nas nossas ocorrências de violência doméstica, quando a patrulha normal, nós falamos a primeira resposta, quando ela vai atender uma ocorrência, hoje ela tem que fazer uma avaliação de risco, que são algumas, é um questionário com algumas perguntas para ver a real situação dessa mulher. Quando a PPVD vai visitar essa mulher, no caso a Cabo Natália, aqui em Araguari, ela vai ficar num ambiente mais tranquilo, eu vou ficar, mas a retaguarda E essa mulher vai ter um acompanhamento, uma entrevista diretamente com a policial feminina para validação deste questionário. E nessa primeira visita, nós mostramos para ela qual que é o protocolo, que é o acompanhamento dessa mulher, e ela tem o direito de aceitar ou não o nosso acompanhamento. Quando ela aceita, o autor da violência doméstica, ele é inserido de forma obrigatória, ele não tem mais o que querer, entende? Só a mulher. Então, quando ela aceita, nós explicamos para ela qual é o nosso protocolo das visitas que nós vamos fazer, do encaminhamento que nós vamos fazer, aí ela opta em aceitar esse acompanhamento ou não. A segunda visita que nós fazemos, e cada visita nós fazemos um registro, ou seja, um REDS, uma ocorrência. A segunda visita é a inserção do autor. Nós visitamos, então, o autor, mostramos para ele formalmente no que consiste também esse trabalho, o PVD, e informamos a ele que esta mulher agora ela está sendo acompanhada pela Polícia Militar, ou seja, essa mulher ela não está mais sozinha. A terceira visita insiste em apresentação da lei à vítima. Nós fazemos isso de forma bem sucinta, são apenas os principais aspectos da lei. Apresentamos também a ela o ciclo da violência e a necessidade que ela tem de representar contra o autor. E deixamos bem explícito ali que nós, que a Polícia Militar vai estar acompanhando e que, a partir daquele momento, ela não mais estará sozinha, não mais estará lutando sozinha contra esse caso. E nós fazemos também a apresentação da lei. Nós mostramos para ele que o descumprimento, por exemplo, de uma medida protetiva, o que que acarreta para ele, quais são as penalidades. Então, nós apresentamos para ele que das formas, né, que a lei pode agir contra ele no caso dos descumprimentos. Então, nós apresentamos para ele, de forma bem sucinta também, a Lei Maria da Penha. Na quinta visita, nós fazemos visitas a possíveis testemunhas. Para quê? Para fazer levantamento de informações complementares e também confirmar as que nós já temos. Então, nós conversamos com vizinhos, com parentes, para saber se as informações que nós estamos recebendo, tanto da vítima como do autor, elas são informações concretas. Por quê? Às vezes a mulher ela diz uma coisa e depois ela muda a versão, talvez por medo do autor, talvez pela dependência dela. Então, nós fazemos contato com familiares, com vizinhos, para saber a veracidade das respostas que ela também está nos passando. Aí, a sexta visita, que é a nossa maior dificuldade, é o encaminhamento da vítima. Por quê? Porque, muitas vezes, quando nós chegamos nesse estágio, nós percebemos que nós, Polícia Militar, nós ficamos de braços amarrados. Por quê? Nessa altura, nós percebemos que ela precisa de um atendimento psicológico, de uma assistência social, e essa é a nossa maior dificuldade. Nesse ano, pelo que a gente já está conversando, a gente já está vendo um termômetro um pouco melhor nesse sentido. Uma grande parceira que nós temos também é a Delegacia da Mulher, onde é o órgão que nós mais encaminhamos as nossas vítimas, né? Que ali ela tem um assistente social, que ela ouve o caso dela e passa para a delegada de mulher. É o encaminhamento mais preciso que nós estamos fazendo no momento, é para a Delegacia da Mulher. E agora também tem o SEJUSC, né? que se prontificou de maneira bem proativa, que nos mostrou no que eles podem nos ajudar. Então, alguns encaminhamentos nós estamos orientando as vítimas a procurar o SEJUSC. Depois, nós ainda temos a sétima visita, que é o monitoramento da vítima. No que consiste isso? A fim de verificar se o autor está cumprindo as medidas protetivas, se houver, verificar se houve nova violência doméstica e verificar se se os encaminhamentos estão surtindo algum resultado ou não. Depois nós fazemos uma oitava visita ainda, que é o monitoramento do autor, reforçar com o autor sobre o fiel cumprimento das medidas protetivas, quando houver, reforçar com o autor que a vítima continua sendo acompanhada pela Polícia Militar e pelos órgãos de segurança. A nona visita consiste em um novo contato com as testemunhas, para saber se realmente houve a quebra do ciclo, se eles estão percebendo se barulho na casa, se realmente o ciclo da violência foi quebrado ou não. Então, enfim, a décima visita é o nosso encerramento do caso, que aí, após nós cientificarmos que houve realmente a quebra da violência doméstica, nós informamos a ela que as visitas vão encerrar, mas que o canal com a polícia continua aberto. Então, como ficou bem explícito, o trabalho que a PPVD realiza, ele é um trabalho árduo, ele é um trabalho consistente, ele é um trabalho permanente, que ele só encerra quando o ciclo da violência quebra. Então, nós falamos de 10 visitas. Quando o ciclo da violência é quebrado nessa décima visita. Senão, o monitoramento continua. Até que a gente tenha a certeza absoluta que o ciclo da violência, ele encerrou. Então, esse é o protocolo, esse é o trabalho da polícia, da PPVD, o trabalho que nós realizamos. E como que nós escolhemos o caso? Isso é muito importante. São os casos reincidentes, quando nós recebemos do nosso setor de planejamento a relação das vítimas reincidentes. Então, nós visitamos essas mulheres, oferecemos esse serviço. Outro caso é quando nós avaliamos as ocorrências. Nós lemos ocorrência por ocorrência de violência doméstica, uma por uma, para tentarmos, eu falo tentarmos porque é muito difícil, achar qual o caso mais grave. O porquê disso? Nós não temos como realizar esse acompanhamento com todas as vítimas. Porque vocês viram que o acompanhamento ele é bem conciso. Então, nós pegamos aquelas vítimas que têm o maior risco de morte, então, assim, nós fazemos, apresentamos a ela esse acompanhamento. Major, obrigado.
Major, tem alguma colocação?
É só deixar claro, pelo tudo que o Rodrigues falou, que a situação aqui não é só PMMG, mas é um corpo de vários órgãos que tem que atuar contra a violência doméstica, e se esse corpo não funcionar em consonância, a gente não vai longe. Então, é aquela velha dica que a gente usa aí, que juntos somos mais fortes. Então, esse corpo tem que funcionar. Somente isso. Obrigado.
Exatamente. Por isso, Major, que nós estamos aqui, né? Nós estamos com a rede praticamente quase completa. Faltou os CRAS para participar, que era fundamental que eles estivessem aqui. Porque nós somos uma rede, mas essa rede precisa comunicar, né? Ela precisa estar interligada, senão ela não vai funcionar, não vai ter fluxo. Então, gostaria de passar a palavra para o doutor André.
Com licença, vereadora que preside, boa tarde a todos. Só justificando aí a ausência das coordenadoras dos CRAS, inclusive o meu atraso se deu em função disso, porque estão todas nas suas unidades, nos seus equipamentos, em prol da campanha do Agosto Lilás, que já estava pré-marcada aí, tá bom?
Certo, mas o senhor vai levar tudo para elas, né?
Com certeza. Mas temos aqui a coordenadora do CREAS também, que está também atuante aí nesse sentido.
Obrigada.
Boa tarde. Cumprimentar a todos na pessoa da vereadora Leda, né? Obrigado, minha mãe. As demais vereadoras também sintam-se cumprimentadas. Eu quero ser bem conciso, para não cometer nenhuma violência psicológica, nem política, porque o negócio hoje está difícil, né? Então, qualquer descuido da minha fala, fica as minhas desculpas antecipadas.
Boa tarde, né? O trabalho da PPVD a gente já conhece, ficou bem registrado ali. Eu quero colocar aqui, como a vereadora Deda, posso respirar assim, né? Externou, é importante que essa rede funcione. E, para mim, a pedra fundamental nessa rede é os CRAS. Então, nós precisamos de que a mulher seja atendida antes que ela apanhe. Porque esse modelo federal, governamental que tem prevalecido, a mulher tem que ficar em casa esperando se ela vai apanhar no final de semana para que ela possa ser atendida pela polícia. Então, esse é o movimento. Eu até costumo brincar, né? Assim, não é nem seria coisa de brincar, mas é o programa Fique em Casa até apanhar. Aí, se você apanhar, você chama a polícia e ele levará à delegacia da mulher. Então, essa violência, como diz o policial, ela é um ciclo. Raramente o homem chega em casa do nada, numa relação saudável, e espanca a mulher. Pode acontecer, mas não é a regra que a gente vê no nosso cotidiano. Geralmente são relações, às vezes, com problemas, que vêm perdurando, e, em razão da bebida alcoólica, geralmente aos finais de semana, né, a gente observa que a agressão começa a partir de quarta-feira à noite, ela tem um horário. Raramente eu vejo nos boletins de ocorrência agressão às 7 horas da manhã, e durante o sábado e domingo o couro come, né? Então, se nós temos o dia, é um crime que você consegue identificar, e tem havido uma falha nessa rede, nós já fizemos uma cobrança aqui pública, que o problema é o atendimento pelos CRAS. Os CRAS têm que identificar, precisamos de um protocolo de atendimento. O CREAS, já fizemos reunião com o CREAS, está sobrecarregado, a PPVD sobrecarregada, a delegacia da mulher tinha 400 procedimentos, mais ou menos, né, doutora, para poder se transformar em inquérito policial, porque não tinha estagiários. A prefeitura, a doutora pediu 12 estagiários, a prefeitura encaminhou 6. Mas preciso reconhecer também que a prefeitura está ajudando, porque senão ela não encaminharia nenhum estagiário. Então, assim, essa rede tem esse aspecto, e eu até trouxe uma sugestão do projeto de lei para apresentar para as vereadoras e também para o executivo, para ver se a iniciativa legislativa seria do executivo ou do próprio legislativo, para a gente tentar normatizar essa obrigação do município de prestar assistência jurídica, social, psicológica, preventiva à mulher. Nós já sabemos qual que é o setor que tem maior parte de violência, que é o Bela Suíça, que me falaram que é o CRAS, esqueci o número do CRAS lá. Então, assim, essa 5, né? Então, assim, nós precisamos intensificar, mapear onde está esse problema e achar uma solução. E eu, pelo menos, defendo que precisam ser atividades que não podem ser lúdicas, né? A mulher está apanhando, você fala assim, ah, vamos fazer recorte de papel aqui, vamos fazer uma atividade muito romântica. Então, assim, a intervenção precisa, às vezes, da mediação do casal no começo, verificar se separa. Eu tenho visto que muita briga, não sei se a doutora vai falar também, a PPVD também, é por causa, às vezes, o casal está separando, aí briga por causa dos alimentos, briga por causa da guarda, aí por causa da casa, quem vai pagar as contas, aí um xinga a outra de, vou usar a expressão aqui, que não é, eu concordo, né? Ah, sua vagabunda, aí o outro fala seu frouxo, e dali o negócio vai desandando no final de semana. Não é? A PVD, para esclarecer as pessoas, ela não atua 24 horas, ela atua durante o expediente normal, não é? A delegacia da mulher também durante o expediente normal, e aí, aos finais de semana e à noite, que é quando acontecem os problemas, geralmente, atua no plantão. E, às vezes, o plantão não tem esse olhar muito clínico, não. A gente vê isso nos da PFD, nos inquéritos, nos réus, que são, né, a gente observa que quando a agressão, raramente, que são por casos raros, que acontece a agressão durante o dia, durante a semana. Né? É muito, muito raro. Aí, esses casos, aí tem um atendimento da guarnição especializada, é mais elementos. Eu até vi aqui o trabalho do protocolo ali, por exemplo, nós gastamos com a PPVD, que são 2 policiais só, né, 10 visitas. E se a gente colocasse boa parte do trabalho lá, poderia ser feito por um órgão do município. E tem um detalhe, a PPVD só vai, depois que tem uma agressão que chama o 190. Né, ela não faz esse trabalho de acompanhamento preventivo 100%, porque nem a função da polícia não teria nem efetivo para isso. Então, a PPVD, quando a mulher está apanhando, né, eu costumo usar um exemplo muito bem, que eu entendo que tem que funcionar, vereadoras, O doutor Cristiano está representando também a parte jurídica, tem o secretário da Ação Social, que a gente tem tido um diálogo, que a gente não tinha um diálogo, às vezes, um tempo atrás, a gente não estava com essa visão de diálogo. A vereadora Eurícia já foi secretária da Ação Social, ela participava conosco também, depois deu uma separada, e a pandemia veio e dificultou a reunião, né? E nós estamos trazendo também a saúde, porque nós fizemos um TAC uma vez com o município, e a lei federal nos autoriza isso agora, ficou expresso, nós fizemos um TAC antes, que quando o homem bate na mulher e é atendido na área de saúde, a saúde obrigatoriamente tem que informar a procuradoria qual foi a despesa para a procuradoria cobrar. Porque esse negócio de socializar a agressão, eu não bati na mulher, estou pianinho lá em casa, esse negócio de violência doméstica e política está perigoso. Então, agora o cidadão vai lá, enche a cara de cachaça, bate na mulher, e aí nós vamos usar nossos impostos para ele, que ele fica de boa. Ainda vai hospedar de graça lá na colônia de férias, né? Que é o nosso presídio aqui. Porque que não é uma colônia de férias, porque as penas são pequenas, fica lá um mês, dois meses, dá uma engordada para tirar a cachaça lá, e depois ele sai de novo e ainda vai. Às vezes o casal reata, a gente não pode mandar separar, não existe essa legislação no direito brasileiro, só no islâmico, no islâmico pode. O vizinho, se achar que o casal não está bem, era juiz uma ação, o juiz manda separar, se for o caso. Né? Mas nós somos um país cristão, não somos um país muçulmano. Então, não existe essa possibilidade. E, muitas vezes, volta. Né? Aí, por várias questões, porque gosta, porque tem filho, porque tem dependência econômica. Mas é uma questão que, no direito jurídico criminal, nós não podemos entrar nisso. Aí tem que ser a área social. Né? O CREAS, ele tem feito o mesmo problema do CREAS, nós já tivemos reunião também com o CREAS, a gente tem que esperar a mulher apanhar para entrar na intervenção do CREAS, porque o CREAS é a atividade, né, mais posterior à agressão. Então, o órgão que é preventivo, efetivamente preventivo, é o CRAS. É o CRAS, não é? E também a assistência jurídica municipal, porque ela poderia fazer o divórcio ali. Nós conversamos, não sei se convidou, parece que nós tínhamos que convidar, que é a doutora Daura. O IBEPAC também pode te ajudar, a defensoria, mas essa questão da ação dos divórcios, muitas das vezes, evita esse conflito para chegar na fase da agressão. É o Sejus que faz a mediação. É ótimo. Só que, às vezes, assim, a hora que chega na delegacia, já está numa fase mais... mais grávida dessa doença, vamos supor, social. Né? Então, a gente tem que identificar lá nos bairros. Tem 6 CRAS, né, nos bairros. São 5? Ah, então tá. E instalar o 6º, né, parece? Não sei se tinha que ser construir. Aí, então, são 5. Né? Então, esses CRAS que teriam que fazer essa dificuldade. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque a faculdade de Direito, alguns órgãos de ciência jurídica, não quero atender porque tem a ver com crime, então, não tem assistência jurídica de crime. Então, assim, mesmo se você atender antes, não chega na fase criminal. Não é? É essa a pretensão. Para ter uma ideia do volume, nós não temos vara de violência doméstica aqui em Araguari, as pessoas ficam falando isso, nós não temos. Nós temos uma vara criminal, que é a segunda vara criminal, que cumula violência doméstica contra a mulher. Né? É até uma divergência que a gente tem com as polícias, porque as polícias é violência contra a mulher, e a nossa resolução é violência doméstica contra a mulher. Então, aqui é feminicídio ali que dá... Da estudante de medicina, sei lá, aí ela não entra na violência doméstica porque não tinha uma relação afetiva. Sim. Sim, a tentativa, nós temos até uma outra, que é aquela do Cícero, né? Que a mulher veio a falecer 10 dias depois, a gente não conseguiu provar o nexo casal, ficou como lesão corporal. Mas ela... O médico não provou que ela morreu em razão. Porque ela voltou à vida na normal e depois de 20 dias ela veio falecer. Veja o mês. Então, assim, a gente lida com esses trabalhos, vocês têm uma ideia, a vara, a segunda vara, ela recebe 50% a mais que a outra vara criminal de processo. Quer dizer, nós estamos sendo punidos e quase o dobro que as varas cíveis. Então, essa questão de distribuição de processo, ela acaba prejudicando também, porque se você tem um volume maior de serviço com a mesma equipe, você não tem um dom do milagre de trabalhar mais do que os outros. Né? Você tem um limite de trabalho. E a quantidade de estagiários, em algumas varas, na nossa vara, é até menor que outra vara. Então, e não tem o conselho tutelar. Então, se esse dado está lá colocado, nós temos discutido isso, é 50% a mais de serviço, estava 30%, nós reclamamos, mas foi para 50%. Então, está pior. Então, a distribuição do ano passado, Né? Ela foi 30% a mais, dá praticamente quase 4 meses a mais de serviço para a mesma vara, mesma estrutura, mesma remuneração, então não justifica. As audiências da segunda vara já tem para 2024. O crime de violência doméstica, a pena dele é 3 meses se for lesão, na prática é 3 meses, que ninguém usa a pena máxima, e se for ameaça, acho que é 15 dias, né? Ou 30, 15, né? Então, assim, essa é a política de combate que fica divulgando na televisão, aí que a gente sabe que quem está na frente não vai dar em nada. Então, o ideal, eu volto a insistir, é a gente, talvez, com a ação social, com o Poder Municipal e com o Legislativo, a gente fazer... A gente fez um decreto, aí eu já vi gente reclamando do decreto, mas a gente fez o decreto que tinha resistência de fazer a lei, nós precisamos de uma lei, pelo menos, para poder obrigar e regulamentar esse atendimento preventivo como obrigação de prevenir a família e a própria mulher, que é um ator relevante, não digo principal, nessa questão da família. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, a violência doméstica aumenta, porque, se você colocar homem como mulher concorrentes e não como companheiros, você acaba tendo uma agressividade dentro do lar. Nós temos ideologias que estimulam a luta de classe. Essa luta de classe pode ser negro e branco, gordo e magro, mulher e homem, travesti e heterossexual, qualquer que pode ser a classe, eles vão criando para poder trazer esse distúrbio. Então, a Suécia, que fala que é o país da felicidade, é o país que tem maior índice de agressão contra a mulher. A Suécia. É o maior prazo, porque lá homem e mulher não são companheiros, lá eles são concorrentes. E o homem, quando ele tem o concorrente, ele vai, de uma forma ou de outra, agredir esse concorrente, porque nós somos treinados para a guerra. Infelizmente, é uma parte masculina, está na genética, né? Geralmente, os homens não são emos, né? Então, se você coloca como adversário, não como companheiros, e companheiros não quer dizer que um é subordinado ao outro, né? Você trabalha pela equivalência e não pela igualdade, porque equivalência as pessoas têm a mesma importância, mas respeitando as suas diferenças, você tem outra proposição. Então, isso tudo tem que ser trabalhado lá, Deus do CRAS. Eu falo com o secretário da Ação Social, nós temos conversado algumas vezes sobre isso, para a gente poder... até o doutor Borelli falou do curso, né? Eu posso ir lá fazer essa palestra, né, para eles, para poder explicar. Porque se a pessoa chegar lá também e falar só assim, o que é a campanha do Agosto Lilás? Ela não bata na mulher. Você fica muito, muito vago. Porque acho que todo homem sabe que não pode bater em mulher. Todo homem... Ou será que algum homem sabe que não pode estuprar a mulher? Eu não acredito que existe um homem adulto. Eu acho até que, a partir dos 8 anos, o menininho já sabe que não pode estuprar a mulher. Né? A do sexo. Não pode ter essa atividade sexual de estupro nem com o homem, mas somente com a mulher, com a garotinha. Então, assim, eu acho que a gente fica assim, não estupre, não mate. Fica meio fora do objetivo de ter o resultado. Você tem que chegar lá e identificar... Esse caso aqui, o CRAS vai lá e fala, esse caso aqui é grave, já avisa a polícia militar, já, entendeu? Antes de apanhar, fala assim, esse caso aqui eu acho que vai dar gravidade. Igual a cabo Natália chegou uma vez lá, professor, esse caso aqui vai dar homicídio, não foi, Natália? E nós fizemos a intervenção, o homicídio não teve, né? Nesse caso não teve. E o policial identificou essa possibilidade, esse risco. Mas se a gente ficasse olhando para o caso cara de paisagem, a gente teria talvez um outro resultado. Então, a gente está tentando essa atividade. Mas nós temos essa dificuldade, né? E, às vezes, a gente sabe que sobrecarrega o município, mas essa parte preventiva, até a doutora Alessandra teve que sair aqui justificando, porque ela teve uma emergência com o carro dela, está sendo resolvida, talvez ela retorne, mas ela tem que sair também 4h30. Né? E aí, então, ela é uma juíza, a doutora Alessandra é a juíza da vara criminal, uma juíza muito combativa, muito preocupada com essa função social, com essa efetividade da norma. Nós fizemos audiências hoje e veio para cá, para fazer essa audiência pública. Então, ela é bem interessada, preocupada com o resultado do trabalho, não é só simplesmente sentenciar. Então, a razão do volume de serviço, que são 150 processos de entrada novos, a gente tem que, às vezes, arquivar muitos, porque a gente tem que fazer E é uma atividade até de risco, porque, às vezes, você pode arquivar um que vai dar problema lá na frente. Mas, se a gente for atender todos, a gente não dá conta. Então, esse é o nosso cotidiano, é a nossa dificuldade. E, ainda bem que o Legislativo... tem tido essa visão, municipal, né, tem tido essa visão de poder ouvir os órgãos, estabelecer uma política, porque hoje tudo, em nível federal, a questão é só criar lei penal, estabelecer políticas para a polícia atuar, mas não dá nenhuma estrutura não dá nenhum apoio. A doutora Paula, esses dias, ela estava sem nenhum funcionário, né, doutora Paula, sem estagiário. Acho que ela ficou quantos meses assim, doutora Paula? Uns 4? Então, se nós... Ela tem 400 procedimentos represados de violência contra a mulher, que ela recebe os documentos da Polícia Militar, ela tem que fazer, transformar em inquérito e fazer a oitiva consequente, né? E depois encaminhar para o fórum. Então, nós temos lá 400, além de tudo que nós temos lá, para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 2 mil procedimentos de violência contra a mulher criminais andando. Olha esses 400 estão lá com a doutora lá. E os que... Então, nós temos 700 lá, então. 400 não estourados, 300 em circulação, 2 mil na vara. Isso porque nós arquivamos nos últimos 3 anos em torno de 4 mil. Arquivamos assim, resolvemos ou arquivando ou condenando. Quando sai a condenação, a pessoa já cumpriu a pena, porque condena às vezes em 2, 3 meses, é o que ficou preso por causa do processo, já sai livre pela condenação. Tive uma melhoria agora na lei federal, né? Passou para 1 ano a pena mínima da violência doméstica, né? Mas assim, mais 1 ano também a gente sabe que na prática não dá muita diferença. É menos ruim, vamos dizer assim, né? Então, esse é o nosso cotidiano. Eu acho que nós vamos começar agora a cobrar de alguns órgãos da prefeitura essa responsabilidade, né? A saúde já tem que começar a atender. Eu sei que eles têm Covid, têm infarto, mas assim, essa questão da violência doméstica também ela é considerada como epidemia até da área de saúde. Aí existe a possibilidade de ressarcimento. Nós temos uma vez uma reunião com uma área da saúde, em outros governos aí, e a UPA não sabia quanto custava um atendimento. Então nós não temos nem noção de gerenciamento. A gente fica preocupado com corrupção, mas, às vezes, o próprio gerenciamento, a gente não tem como saber o custo. Porque tem que fazer esse custo do atendimento e encaminhar para a procuradoria cobrar do autor do fato. Porque, por enquanto, todos nós estamos pagando essa despesa da agressão. Minha equipe também é pequena, 2 servidores e 5 estagiários. E também, dos 5 estagiários, 4 é da prefeitura, com bolsa da prefeitura. E a gente tenta fazer esse atendimento no tempo adequado. Às vezes, a militar identifica alguma questão de busca, uma questão mais grave. A gente tenta fazer o atendimento... Por exemplo, quando a gente identifica uma arma de fogo, né, ou uma outra situação mais grave, a gente tenta a busca, a doutora Alessandra também é muito rápida nesse trabalho, e a gente apreende a arma, apesar de muitas das vezes não ter arma de fogo, né? 90% não encontra a arma, mas a gente faz a busca, o policial vai lá e cumpre, é tão trabalho danado. Né? Mas eu volto para encerrando, então essa é a nossa dificuldade, né, nosso dia a dia, e eu acho que nós precisamos de englobar mais o CRAS e verificar como que eles vão atender, porque senão, às vezes, eles ficam meio perdidos lá no atendimento também. Né? Então, a gente precisa fazer um protocolo, pensar como vai ser feito esse protocolo, porque, né, a gente pode fazer um esboço e a gente faz talvez até de decreto ou de portaria da própria Secretaria da Ação Social, como se fosse igual que fez para a Polícia Militar. A Polícia Militar ter um protocolo de atendimento, a gente teria um protocolo de atendimento pelos CRAS.
A palavra. O senhor me consegue?
Não, eu já encerrei. Se não é violência política, vereadora. A vereadora Eunice é combativa. Não,
eu sou combativa.
Obrigado pela atenção. Aí eu já estou encerrando. Obrigado.
Então, posso falar, Deda? Eu gostaria de parabenizar a Polícia Militar. Nós tivemos aí, nos últimos 3 anos, 3 feminicídios. 2, o problema ocorreu em Uberlândia e culminou aqui, né, a situação do crime. E eu tenho assim, um carinho muito grande pelos CRAS, pelo CREAS, pela rede SUAS, e estou muito feliz da vereadora, queria parabenizar a vereadora por estar tentando, assim, nessa reunião, nós termos a oportunidade de estruturar e articular essa rede intersetorial. E eu sinto que o que falta realmente é uma maior interação entre essa rede, né? Estou conhecendo aqui hoje como é o procedimento da Polícia Militar. Não sei se é uma ignorância minha, mas eu não tinha conhecimento que tinha essas 10 visitas. Maravilhoso isso. Vejo o trabalho da doutora Paula na Delegacia da Mulher, do Sejus tentando ajudar, o Poder Judiciário, o senhor... a Secretaria de Ação Social, em um dado momento lá, o senhor falou, Eunice, eu estou sem assistente social. Uma estava, acho que, de férias, a outra aposentou, o senhor lembra? Aí encaminhou para nós mais de 200 casos de violência doméstica, e as meninas, assim, se o CREAS, o plantão social, as assistentes sociais, conseguiram fazer o estudo social. Alguns eram puxão de cabelo, outros tinham situações, como a própria Polícia Militar aqui relatou, que tinha a situação de um crime que poderia acontecer a qualquer momento. Então, esses são os mais contundentes. Então, às vezes, tomou o celular. Então, tem situações mais tranquilas, né, que podem ter condições de não romper os vínculos, né, das famílias. O CRAS, em Araguari, nós temos 5 CRAS. Cada CRAS cuida de 5 mil famílias que nós poderíamos dizer que estão em territórios de vulnerabilidade social. O CRAS, ele existe num território onde há vulnerabilidade social. Então, nós temos 5 CRAS e cada CRAS deveria atender 5 mil famílias. Eles fazem um trabalho continuado de PAIF, que é o Programa de Atendimento ao Indivíduo e às Famílias, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, além dos benefícios sociais que são realizados no CRAS, o Bolsa Família, o encaminhamento para benefício de proteção continuada. Então, o CRAS tem um pedagogo, um psicólogo, um assistente social e alguns técnicos. Então, para o governo federal, se tiver uma equipe completa, já está bom. Nós conseguimos, em Araguari, colocar 2 equipes completas, uma em cada turno. Porque um assistente social em Araguari hoje trabalha 4 horas. A maioria tem que se desdobrar e ganham R$ 1.300. Tem umas penduricalhazinhas lá, né, Cristiano? Que foram agregando durante... E a psicóloga também. E as pedagogas, 900 e pouco. Então, assim, elas se desdobram, são vários casos. A atenção básica dos CRAS é a mesma coisa da atenção básica da saúde. Então, elas vão trabalhar com as famílias para que, de forma continuada, para que as famílias possam ter vida plena, não romper os vínculos, não ter, continuar sadia, assim como acontece nos programas de saúde da família. Continuar relações sadias. É lógico que, durante a pandemia, os CRAS alguns trabalhavam de forma online, né, em home office, muitas tiveram que se afastar. Então, o trabalho, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e o PAIF, que é o Programa de Atendimento ao Indivíduo e à Família, parou totalmente. E tem toda uma situação, tem o acolhimento, tem um chamativo para a pessoa ir para o CRAS, que vocês sabem que tem que ter alguma coisa lá que ela interesse, uma atividade, uma oficina, tem que ter lanche. Então, tudo isso é prescrito pelo governo federal, o que é que o CRAS vai fazer, para tentar fazer com que essas famílias tenham seus vínculos fortalecidos e tenham condições de ter autonomia. O que Araguari precisa, muitas mulheres aqui, elas não conseguem ter autonomia e continuam ficando em relacionamentos tóxicos, né? Então, assim, nós temos lá alguns projetos de capacitação para que elas possam ter um emprego, fazer esse curso, ter depois uma condição de emprego e sair de uma situação. Aí já rompeu o vínculo. Quando rompe o vínculo, já vai para o CREAS, né? Aí vai subindo na rede, é como se já estivesse doente, né? Depois do CREAS, nós temos aí alta complexidade. Ela não vai ficar no lar mais, ela vai ter que sair daquele ambiente opressor. Quando acontece de sair para o ambiente opressor, nós tivemos o cuidado de mudar a legislação do município, porque tinha uma casa de passagem, mas pelo fato de ter poucos casos de violência doméstica naquela época, a casa foi fechada e hoje essa casa é a casa do bem-estar do menor. Na época da Virgínia, a gente adquiriu essa casa, comprou enxoval, móveis para essa casa, mas o número de mulheres era tão pequeno que foi passado para outra situação assistencial. Em relação à alta complexidade, nós mudamos a lei para dar condições a essas mulheres de ir para um hotel, aquele recurso que passa lá, 3 mil para passagens. Então, aquele recurso lá pode ser utilizado com hotel para essa mulher e passagem, se ela quiser. É, e aí o CREAS já continua esse trabalho, junto com a advogada, junto com o Poder Judiciário e junto com a Polícia Militar, nós tentamos assim, minimizar essa situação da violência doméstica. Eu não consigo ver nenhum culpado numa situação dessa. A rede é muito maravilhosa, né? Isso é no Brasil inteiro, a rede é uma só. Tem os CAPs, tem o Ministério Público, o Poder Judiciário, o CRAS, o CREAS, vai aumentando, né? Alta complexidade, nós temos aqui hoje o pastor Juliano, que recebe, já abriu uma instituição para receber mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Então, é alta complexidade. Com certeza, logo, logo, a municipalidade vai poder estar contribuindo com o Juliano, com recursos para ele tocar essa casa, assim como é a casa de Davi. Mas tem várias outras situações no CRAS, que vocês devem saber disso mais do que eu, igual o doutor André. Tem várias outras situações que o CRAS tem que estar olhando também. O trabalho infantil, o abuso sexual. Então, assim, eles têm que ter esse poder de... O idoso, aí já vem para o CREAS a pessoa em situação de rua, a pessoa de albergue. Então, assim, a rede hoje é completa, eu acredito que continua completa. Nós temos que ter mais concursos públicos para dar conta dessa clientela toda. Eu não consigo pensar em uma equipe de 4 pessoas dar conta de 5 mil famílias. A delegacia da mulher, a gente vê também que a prefeitura vive assim, manda um assistente social, não é? Encaminha um assistente social. A polícia tem os convênios que a gente tenta repassar recursos. Então, assim, a rede é maravilhosa. Se ela estiver mais engrenada, se essas peças estiverem mais próximas, né, os institutos que compõem essa rede estiverem mais próximos, ter estudo de caso, né, ter os estudos de caso, o CREAS tem isso, aquele instituto que fechou do Estado de Minas, como é que chama? Achei triste. O CEAPA, gente, como, né? Aquilo lá era muito bom, sabe? As penas alternativas... Lá a gente fazia estudo de caso assim, junto com CREAS, com CRAS, e tínhamos resultados positivos. Então, assim, a gente tinha que elencar aqui o que a doutora Paula necessita para ter um atendimento melhor na delegacia da mulher, o que, que o CRAS necessita, o que, que o CREAS necessita, a Polícia Militar, e essa sintonia entre todos esses institutos. Se fosse assim, a nível estadual, o que, que nós podemos... No final de semana, a Polícia Militar nos locais onde acontece um maior número de violência, nos bares. Então, assim, tem muitas situações que, com certeza, o CRAS pode ajudar. Assim, eu acho o CRAS fundamental. O CRAS faz aquela atenção básica, ainda, onde ainda não houve a violência, onde ainda não houve o rompimento de vínculo. Mas os CRAS funcionam... Dois deles funcionam em locais alugados, sem condições de receber um grupo grande para esse serviço. Então, assim, nós ainda estamos muito tímidos em relação a espaços físicos, a número de servidores, a salários desses servidores, para tentar obter um resultado positivo em Araguari. Então, assim, muito bom esse momento aqui, para que a gente possa elencar tudo isso e daqui sair assim, muitas ideias maravilhosas para a gente fortalecer e unir mais essa rede intersetorial de proteção. Tá? Eu sou uma apaixonada nos CRAS, no CREAS e na alta complexidade que é feito por instituições que contribuem com o município nesse atendimento de alta complexidade. E estou aqui para somar, viu, vereadora Deda? É isso, obrigada.
Vereadora, agora me permite, porque eu vou precisar sair para um compromisso com o senhor prefeito, que acabou de me ligar agora há pouco. É o seguinte, no que se refere aí à questão do projeto de lei, doutor André, que o senhor trouxe como proposta, né? Primeira situação que nós vamos ter que verificar é se essa política pública que estaria sendo implantada por meio dessa proposição de lei, ela tem previsão nas leis de planejamento. Plano plurianual, LDO, né, e a lei orçamentária. É o primeiro ponto. A lei de responsabilidade fiscal é muito clara, dizer que não se pode gastar nada se não teve previsão inicialmente no PPA. Então, eu sugiro que vocês, que a audiência pública remeta como proposta da audiência pública ao Poder Executivo para que seja feito esse estudo, a minuta de projeto de lei que o senhor está apresentando na audiência. Então, seria uma proposta dessa audiência pública. E no que se refere à questão da quantificação, aliás, da cobrança, né, das despesas que o Poder Público está tendo com violência doméstica no âmbito do SUS, a Secretaria de Saúde precisaria dar um jeito de estimar e quantificar quanto seria essas despesas. Adotar um método, padronizar um método de maneira que fosse quantificadas o valor que o município, em média, gasta com violência doméstica em todas as fases do atendimento. Desde a entrada lá na unidade, seja básica de saúde, na unidade pronto atendimento, acompanhamento psicológico, inclusive na secretaria de... Porque eu entendo que o gasto não é só na saúde. Se houve um gasto decorrente de violência doméstica do município na área sua, de ação social na área de saúde, isso precisa ser quantificado. E o Poder Público depois cobrar isso do agressor através das ações próprias. Mas, assim, hoje nós não temos a mínima ideia de quanto que isso é gasto. Isso entra no bolo geral do orçamento, né? E, simplesmente, esses valores se perdem por aí. Então, vocês, enquanto gestores, devem desenvolver ferramentas e métodos para quantificar esses valores. Porque a Procuradoria só vai cobrar o dia que ela receber o relatório meio que mastigado mesmo. Nós não temos condição de quantificar isso. Nós não somos órgãos de execução. Nós somos órgãos de assessoramento jurídico e de representação da fazenda pública. Portanto, se vocês enviarem um relatório, esse caso gastou-se tanto, nós vamos cobrar, né, dentro do devido processo legal. Então, essa função é de vocês enquanto órgãos de execução da política pública, entendeu? Então, isso é muito importante, eu acho que tem que ser cobrado mesmo, mas, para isso, vocês têm que se articular e desenvolver os métodos de estimativa, vamos dizer, dessa despesa. Né? No que se refere ao projeto, acho que deveria ir como proposta da Assembleia, da audiência pública, e nós vamos analisar isso lá, para verificar os aspectos de lei de planejamento e qual é a despesa pública que esse projeto, né? E o seu prefeito é quem vai decidir o envio ou não da matéria, né? Que cabe a ele essa iniciativa. Eu entendo que seria do Executivo, porque estaria criando obrigações de ordem financeira, despesas, né? E a gente precisa avaliar as leis de planejamento, tá? Eu peço permissão para a senhora para me retirar, porque eu tenho um outro compromisso agora, tá?
Claro, obrigada, okay? Viu, Cristiano?
Tá? Boa tarde a todos e parabéns aí pela iniciativa, viu, vereador? E obrigada a todos os participantes. Muito obrigado.
Eu gostaria de passar a palavra para a Samanta, do CREAS. Se apresenta para eles, Samanta.
Meu nome é Samanta, sou coordenadora atualmente do CREAS. Né? Eu quero parabenizar a polícia pelo trabalho, né? A PPVD. É um trabalho árduo e que o CREAS também vem desempenhando, né? Nesse tempo de pandemia, complementando a fala da vereadora Eunice. Esse tempo de pandemia, os casos aumentaram e esse... programa aqui que vocês colocaram, o diagnóstico de vocês, também bate muito com o do CREAS, porque mesmo, como foi a sua fala, estando em casa, os casos aumentaram drasticamente, né? A situação foi alarmante. E para nós também, do CREAS, a demanda aumentou e os funcionários continuaram os mesmos. Então, foi um sufoco total também para nós. O que eu percebo aqui, em geral, no geral mesmo, é que cada um vem tentando colaborar com a forma da violência doméstica, porém, o que falta, que a gente até conversou, né, doutor André, é a questão de servidor público. Eu, como servidora pública, eu percebo isso, né, porque é um órgão sobrecarregado, porém, a demanda está aí e precisa ser atendida. Então, a questão do... a gente vê muito falar do assistente social, né? Só que o assistente social precisa, porém, ele não vai fazer o papel de psicólogo. E a gente percebe que a violência doméstica, ela vem muito dessa questão psicológica, sim. Tem que ser trabalhada entre o casal, né? em equipe, com certeza. A gente vê a participação do Sejusc, né, Mariana? Muito atuante, no CREAS, mais atuante agora também. Então, eu percebo assim, eu... Me desculpe a ignorância, doutor, mas é uma questão que eu venho conversando muito com os colegas servidores, né? Qual a possibilidade também de ter servidor no MP, de psicólogo e assistente social para atender as demandas do Ministério Público também?
Essa questão aí dos servidores, nós temos alguns na capital, né? Igual que não existe a promotoria de violência doméstica. Então, a nossa atuação também ela é criminal. Então, teoricamente, a gente teria que ficar aguardando, apanhar, né, para a gente atuar. E a atuação dessa parte psicológica, dessa parte mediadora, eu acho até que falta também os advogados. O CREAS tinha uma advogada, não sei se ainda tem.
Uhum, né? Sim.
Tem, né? Tem que ter, mas tem muitos CREAS que não tem, né?
Então,
advogado. O CREAS tem assistente social, psicólogo e pedagogo. O CREAS, quando já houve o rompimento de vínculo, tem assistente social, pedagogo, psicólogo e um advogado.
Então, hoje, atualmente...
Mas o CREAS dois. Não tem um advogado lá.
Não, hoje, atualmente, nós...
Só no CREAS.
Sim, tem uma advogada.
Qual que é?
A Edivânia.
A Edivânia está lá? Então, tá certo. Não é porque tem alguns CREAS, eu até representei uma vez no governo federal, que tem para cortar o repasse federal para os CREAS que não tinham advogado. Tem muitos CREAS no Brasil que não têm um advogado. Então, estou só pensando nessa realidade.
O município perde até pontos se não tiver com as equipes completas nos repasses.
Então, sim, esse advogado, eu acho até que deveria ter nos CRAS também, apesar de não ser uma exigência do governo. Né?
Terminou, Samara?
Então, a minha questão aqui, assim, porque eu vejo que tem muito estagiário para ir para o Ministério Público, né? A gente vê muita solicitação. Porém, a gente vê que a gente nota essa falta desses profissionais ali também. Por quê? Até para ajudar também nós, né? Que somos servidores do município, que estamos afogados com as nossas demandas também.
Isso aí eu entendo. Até porque, assim, nós não temos um órgão de violência doméstica no interior, só temos na capital, entendeu? Aí a gente faria atuação criminal só. Então, a gente tem tentado reduzir a atuação criminal com a contenção lá através da mediação, né? Lá na fase inicial. Uhum. Então, essa possibilidade de ter esse quadro de servidores aí no interior assim, meio distante. Se fosse, seria mais nas comarcas de entrância final. A Paraguari não teria essa possibilidade.
Palavra, por gentileza, vereadora. Palavra.
Secretário, você não... Eu posso falar primeiro?
Pode, claro.
Boa tarde a todos, né? Quero agradecer a presença de vocês, parabenizar a vereadora, juntamente com as outras, né, vereadoras do parlamento, e dizer que a gente está junto nessa causa, que nós vamos batalhar, e a violência está bem próxima de nós, né? E, assim, o que vocês precisarem, pode estar contando com a gente, pode estar vindo aqui falar o que for possível, né, Eunice? Porque tem coisa que está acima, né, doutor André? Então, não fica só... vamos fazer, tem que ver como que é, como que vai fazer esses plantões aí, finais de semana. Isso aí é o Estado, né, que tem que estar olhando isso. E quero parabenizar a polícia. Eu não sabia desse trabalho de vocês, né? Então, eu quero parabenizar vocês e pedir licença, vereadora, porque nós tínhamos um compromisso, eu e a vereadora. Então, a gente precisa sair, tá? Quero agradecer a todos vocês. Obrigada, viu?
Só essa questão só que o secretário colocou, de não poder, existe umas normas administrativas. Eu até questiono isso. Até uma advogada lá do Sul, que fazia parte do CREAS, me ligou porque o CRES estava proibindo ela de ajuizar as ações de divórcio e de alimentos. Então, existe um setor na área jurídica de monopólio de pobre, né? Então, assim, eu não entendo por que um advogado que está no CREAS não pode ajuizar uma ação de divórcio, uma ação de alimentos. E ela até mostrou a resolução lá, sabe? Então, assim, são coisas meio absurdas. Essa do CRAS de não poder, ela não existe na lei, mas existem umas normas administrativas lá do Ministério lá da Ação Social. Do SUAS, né? SUAS. Que não tem respaldo legal, né? Às vezes, então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses lobbies corporativos, porque o pobre, às vezes, eu fui em alguns congressos, né, eu tive até uma divergência com a área social e com a área jurídica, porque eu vi que muita gente queria manter o pobre pobre e dependente, porque aí não tem a sua autonomia e eu respondo por ele. Então, isso aí eu observei, até nós criamos, em algumas cidades que eu passei, a função do agente comunitário de ação social, que é inspirado no agente comunitário de saúde, a gente pode discutir isso aqui em Araguari. Nós começamos a iniciar a discussão com a vereadora Eunice, quando era da Secretaria de Ação Social, e não deu tempo de terminar, que é um técnico da área social, né, nível médio, em que ele vai de casa em casa. Assistente. E alguns setores dos assistentes sociais ficaram revoltados, porque diziam que a função deles é essa. Por sinal, o técnico vai, identifica o problema, se tiver gravidade, vai à equipe nível superior, que tem uma capacitação técnica maior, um salário maior, dependendo das circunstâncias, né? Você pode remunerar melhor esses assistentes sociais, você teria menos assistentes sociais e teria um corpo mais de técnico para poder ajudar, fazer essa busca ativa. E nós fizemos essa busca ativa nessas outras cidades, né, por esses técnicos, e aí nós começamos a identificar que, às vezes, a briga conversava por questão de alimentos, por questão de documentação, porque, às vezes, a mulher não tinha o documento de casamento, ou porque ela era juntada, vamos dizer assim, o termo que eles falam, e ela não tinha um documento de união estável. Então, assim, eram questões que nós resolvíamos, às vezes, de mutirões anuais, através desse técnico. E os advogados faziam essa parte de assistência jurídica. Então, essas normas do SUAS aí, algumas eu questiono, eu até tenho uma expressão que eu aprendi num curso que eu fiz lá em São Paulo, que é o monopólio de pobre. Então, assim, às vezes você fala que quer proteger o pobre, você quer tutelar o pobre, que é diferente de proteger, que é uma linha muito tênue, né? A psicóloga talvez entende mais do que eu, mas então você proteger uma coisa, tutelar é outra. E, às vezes, nós estamos tutelando o pobre ou tutelando outra categoria, como tutelando a mulher. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com base em dar voz. Às vezes, a gente quer tirar a voz dessas pessoas. Então, é isso que eu coloco. Eu não concordo com essas normas do NOB, não, nem dos SUAS, algumas administrativas.
SUAS.
São as NOBs que eles falam, normas operacionais básicas, né?
Aí de nós seguir a risca. Palavra, vereadora.
Palavra.
Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora. Né? Parabéns aí pela audiência. Até estamos aí vivendo a campanha, né, nacional, Agosto Lilás. E todos os equipamentos da secretaria têm feito, né, várias ações aí durante todo o mês. E a casa hoje, na Câmara Municipal, composta por 4 mulheres, isso prova, né, a importância da mulher na sociedade. Temos aí pela primeira vez na história, né, Araguari com vice-prefeito mulher. E isso só demonstra aí a força de vocês. A Eunice aí, com essa carga de conhecimento, cada vez eu aprendo mais com ela, viu, Eunice? Parabéns aí, tá? Ela disse tudo. E não tem como não se encantar com o trabalho que é feito lá no CRAS e no CREAS também. Se fosse, doutor, somente violência doméstica, era simples. Mas nós temos 5 CRAS. Hoje deveria ter, no mínimo, mais 3 aí, porque os 5 mil aí já passou para 6, viu, Eunice? 6 mil atendimentos aí nessas unidades. Então, os CRAS, eles começam as suas atividades às 7 da manhã e vai até às 17 horas, sem fechar para o almoço. E a gente traz aí a pandemia, que realmente, né, acumulou vários casos aí. E se fosse só a violência doméstica, eu acho que, né, daria conta tranquilo. Mas lá, através dos benefícios eventuais, ela tem que atender uma pessoa que quer RG, ela tem que atender uma pessoa que necessita de uma cesta básica, ela tem que atender uma pessoa que quer uma isenção, né, de um sepultamento, de uma tarifa de água, tarifas sociais. Então, quer dizer, uma série de situações. E, assim, eu discordo com você, doutor, que eu já estou levantando esses dados para te encaminhar, que nós... Não, mas pode ficar tranquilo.
Já tem quase 2 meses daquela
última semana. Já tem mais de 2 meses, nós vamos encaminhar isso aí. É, não, a Eunice está aqui, ela sabe perfeitamente como que é, porque nesses benefícios eventuais, salva-se famílias. Porque a partir do momento que uma mulher, naquele momento, te pedir a isenção de uma taxa de identidade ou de buscar uma cesta básica lá, a psicóloga sabe que ela não está bem, porque ela já atendeu ela e ela tem todo o cadastro dela lá e sabe o dia que a criança nasceu, que idade que tem, se o marido dela trabalha, se não trabalha, a renda da família. E ali naquele momento ali, ela sabe identificar, ó, você não está bem, o que está acontecendo? E vai sim na casa. E elas vão sim, pedem diligências e vai e acompanha. Se for um caso que, de alta complexidade, aí sim até passa, né, pro CREAS aí para tomar as devidas atitudes. E nos casos. E ainda tem a zona rural.
Chegou algum caso da delegacia do PPVD indicado pelo CRAS? Tem na notagem? Eu nunca vi. Chegou algum caso?
Primeiro tem que passar para o CREAS.
Não, mas nunca chegou lá porque a violência está acontecendo, né? Não surgiu do nada. Nunca chegou nenhum caso. Não,
mas eu quero deixar,
anos.
É claro que assim, chegou vocês um caso, têm vários casos.
O CRAS identificou uma violência em 10 anos para comunicar a polícia e a Polícia Civil.
Que milagre
é esse?
Antes de vir para cá, eu fui identificado.
Que milagre
no
CRAS. É esse?
Hoje eu estive em uma casa no bairro Jockey Club, identificado pelo CRAS, e eu mesmo tive.
Comunicou
lá.
A polícia, por favor?
Hã?
Comunicou, que será grave, tinha que comunicar a polícia.
Tem que comunicar o CREAS ali primeiro, que para as devidas providências, que nós temos alguns protocolos a serem tomados aí também. Né? Então, assim, eu acredito, a Eunice falou muito bem, e realmente hoje nós temos os 5 CRAS compostos com as equipes que tem que ter mesmo, pedagoga, psicólogas, assistentes sociais, e alguns estagiários que agora entraram, mas ainda assim o corpo é muito pouco, o salário é defasado,
melhorar,
o salário tem, precisa melhorar, temos que tomar, né, mais providências nesse sentido. Juliano está aqui, terceiro setor, ele sabe a leva de trabalhos que nós temos aí, e ele também sabe, né, a demanda que os CRAS têm, e é muita, mais muita mesmo, mas assim... O que não é visto, né, doutor?
Não, inclusive até ressaltar que aumentou com a LD celulose, né? É uma questão que tem que ser trabalhada aqui.
Aumentou o quê? Falhou, por gentileza?
Aumentou com a LD celulose, que são 7 mil homens. A violência doméstica aumentou por causa desses homens, que estão, às vezes, traz suas companheiras para cá, com uma outra cultura, que é de outro estado. Então, é uma coisa que a gente tem que analisar. É até
repercutir. E aonde que está caindo esse pessoal,
tá,
doutor?
Está caindo na ação
tá
social
lá, na
e no crime.
Está lá na ação social, está lá no CRAS.
Isso aí eu
tá
reconheço.
Está indo buscar lá. Aí já tem mais um acúmulo. Vai cair aonde? Lá na saúde. Vai cair aonde? Na educação, porque nós não temos creche, não temos escola para esse pessoal. Mas temos que acolher.
Foi onde, na nossa reunião com o pessoal da LD de Celulose, nós cobramos isso.
O impacto social.
O impacto social.
E qual
impacto
foi social. A resposta deles, vereadora?
Eles falaram... Ah, o que o senhor acha? Falaram que, por enquanto, ainda está tentando organizar a empresa aqui, mas que logo, logo... Aí
quando estiver em operação, vão começar a...
A estratégia deles é jogar nas
Eu vou até levantar uma defesa aqui.
Tá bom aqui para o senhor. Ficar lá e pedir.
Não, nós já temos um procedimento até agora.
Eu vou até levantar.
Você lembra do pátio que a gente conseguiu lá, do Novo Horizonte?
Nós precisamos de fazer isso, porque estão jogando as costas das terceirizadas, não é? E aí fala que não é responsabilidade deles. Eu estou observando isso. E são 7 mil homens de nóveis. Né?
Chegar a 8 no auge aí para os próximos meses, 8 mil homens.
Então,
mas, assim, tem um trabalho de assistência social lá também, dentro da LD, que a gente tem que falar também, que monitora todos esses alojamentos. Vai na vizinhança. Não tem, aí lá, não é mesmo? Que monitora, inclusive nós temos conferências aí, o pessoal de São Paulo vem, e eles monitoram esse pessoal que mora em alojamento, inclusive nos vizinhos. Bate nos vizinhos, está incomodando, tem alguma violência aqui. Inclusive, nós tivemos homicídio dentro do alojamento, né, doutora? Né? Com relação a homem. E isso que não tem nada a ver, mas né, só para registrar. Enfim, a gente precisa, sim, formular essas políticas públicas. Parabéns mais uma vez aí, vereadora, né, às vereadoras, né, por essa iniciativa aí. E assim, a assistência social, a gente está lá para poder tentar minimizar. Né, essa violência que existe, que não é só agressão também, né, Eunice? A gente pontua muito isso aí, que se for só agressão física também, até a violência patrimonial, violência moral, né, que acaba, né, né, deixando que a mulher seja aí sempre, né, a mais atingida. Então, assim, enquanto secretário, enquanto gestor, nós estamos lá abertos a essas políticas públicas aí. E, né, encaminha aí o projeto para a Câmara, as vereadoras vão analisar, se tiver a competência e da aprovação, a gente assina embaixo também. Muito obrigado, por enquanto.
Então, assim, o que a gente pode ver é que todos os órgãos estão muito afogados, né? É, todos eles, é o que vai acumulando...
Atoladíssimos de trabalho.
É o que vai acumulando e tornando o trabalho cada vez mais difícil e não conseguindo alcançar aí a meta, né? De passar a palavra para o pastor Juliano, né? Obrigado pelo senhor ter vindo.
Cumprimento aqui a todos, com a graça e a paz do senhor Jesus, né? É, quero só ler rapidamente aqui um versículo aqui. O reino dos céus também é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda sorte de peixes. Quero parabenizar aqui cada um no seu trabalho, né? A gente tem visto aqui que todos estão trabalhando muito, mas assim como eu tenho conversado com os meus amigos pastores, às vezes nós não estamos pegando muito peixe, porque nós estamos pegando, pescando com linhas individuais, cada um no seu setor. O dia que eu pegar a minha linha, trançar com a linha de cada um aqui, nós vamos criar uma rede e vamos trazer todos os peixes, selecionar os peixes e encaminhar os peixes. É, quando o doutor André diz sobre o CRAS, eu não entendo uma crítica ao CRAS, eu entendo que ele está trazendo que o CRAS precisa ser potencializado, porque o CRAS pode evitar, como qualquer trabalho de prevenção. E a dica que ele trouxe aqui do servidor, como na saúde, né, que vai diminuir, e aí a gente vai ver na delegacia, a delegada não tem funcionário, o Ministério Público não tem funcionário, no executivo não tem funcionário bastante. Aí eu queria só fazer uma análise aqui para a gente entender. E quero fazer das palavras do doutor André a minha no seguinte: o problema do Brasil não é só corrupção, é o pior de todos, é a má administração. Nós temos um orçamento hoje, foi citado pelo Cristiano aqui, né, da nossa LDO, a estimativa de mais ou menos de 413 milhões por ano. E ele é dividido simplesmente assim: 25 educação, 15% saúde, 6% câmara e 53% funcionário. E não temos funcionário. Então, eu faço aqui um questionamento. E hoje, para se contratar funcionário, né, foi palavra do Borelli na última reunião nossa, o município tinha 10 procuradores, passou para 30, o trabalho não desenvolveu. Porque funcionários, às vezes, não querem fazer o trabalho e o concurso público dá o respaldo para eles. Para fazer um concurso público é difícil, para contratar é difícil. Então, é por isso que nasceu o terceiro setor. O terceiro setor é uma maneira mais barata, mais ágil e mais capaz. Por quê? Não estou desfazendo os outros trabalhos, mas quem trabalha no terceiro setor tem uma causa no coração. Ele tem uma missão de vida, ele não tem um meio de vida. Então, hoje, para o município abrir um chamamento público e trazer aí o terceiro setor para ajudar dentro do PAEF, não pode, mas pode entre o PAEF e o PAEF ali, trabalhar os vínculos familiares, né, nesses setores de mais vulnerabilidade, tem como fazer isso. Traz uma instituição, faz ali um centro de convivência, ali a instituição vai contratar ali o assistente social com escuta qualificada, que é uma coisa muito importante, como diz o Paulinho aqui, quando a pessoa vai ali fazer o CAD único, olha o CRAS aí, quando a pessoa vai ali pedir uma passagem, uma foto, vai atender aí, a escuta qualificada do profissional, ela vai identificar um problema, ela vai identificar alguma coisa. E aí, sim, nós trabalhamos todos juntos, podemos o quê? Direcionar essa pessoa. Então, pelo problema dos funcionários, nós temos aí o terceiro setor e a contratação também, segundo palavras do Borelli, né, do procurador, doutor Borelli, pode se contratar terceirizadas, porque até que vai fazer um processo seletivo. Esse ano pode contratar, né, Paulinho? Mesmo se tiver dinheiro, não pode, não é isso?
Servidor, não.
Então, é. Então, assim, a burocracia é muito grande. Só que o problema, gente, ele é 24 horas. Hoje nós temos uma audiência pública aqui falando sobre casos que o pessoal que está na ponta da lança está resolvendo todo dia. E se os funcionários estão afogados, imagina a população que é que banca, que com todos os seus impostos, todo o serviço público. Imagina a população, a mãe que está apanhando, o filho que está vendo a mãe apanhar, que vai crescer delinquente, que amanhã vai gerar um custo maior para o município, maior para o Estado, maior para a União, sem falar assim, a violência sexual que deixa assim, traumas aí quase que irreversíveis. Então, segundo as palavras do nosso mestre Jesus aqui, a rede, por exemplo, nós tivemos em Brasília, desde 2020, existe uma proposta da ministra Damares de implantar na cidade de Araguari, a Casa da Mulher Brasileira, que vai fazer essa triagem, que vai fazer esse acompanhamento, o quanto que essa casa não vai desafogar, porque ela vai ter assistente social, vai ter psicóloga, tudo para atender. Né? A única coisa que ela precisa é que o município ceda o terreno, ela vai pagar a construção dessa Casa da Mulher Brasileira, ela vai mandar o imobiliário e ainda vai conseguir uma verba de custeio para 2 anos. O município não vai ter custo com isso. E vai desafogar. Então, assim, o que é que nós precisamos do município de inicial? Um terreno. Hoje, um processo para cessão de terreno, se for rápido, dura 6, 7 meses. Então, gente, essa burocracia está matando o nosso povo, né? Essa burocracia está matando as pessoas. Nós precisamos entender, nós temos protocolos, concordo sobre o SUAS, por exemplo, o SUAS, ele engessa muita coisa? Engessa. O gestor público, como eu disse, já foi hoje ao Paulinho, se ele furar o SUAS, ele vai responder. Mas as normativas do SUAS, as nossas resoluções, a resolução 109, está ultrapassada. Está muito ultrapassada. E olha que o SUAS é novo, né? Então, nós precisamos de mexer em tudo isso. Mexer nas normativas, nas resoluções, mas nós precisamos de uma coisa rápida. E o que é uma coisa rápida? Terceirização, sabe? Terceirização, melhor administração. Tem como fazer, tem pessoas aqui dispostas, pessoas que estão aqui com a causa comprometida, todos aqui estão afogados, já podia o quê? Ter pedido, né? A Samanta chegou aqui, eu falei, Samanta, tem um BO. Ela, por quê? Porque é igual o Paulo falou, lá é idoso, lá é tudo. Então, gente, vamos chamar para essa discussão o terceiro setor, nós temos instituições aqui sérias, vamos começar a terceirizar, a acreditar, a entender. Olha para você ver que maravilha o trabalho mostrado aqui. Muitos de nós não sabíamos. Eu mesmo sabia que tinha PVD, mas não sabia dessas 9ª à 10ª visita. Lá na 6ª visita, ele já pode entrar em contato com o CREAS. Lá na 6ª visita, ele já pode entrar em contato até com o CRAS, se não for CRAS, para fazer um trabalho preventivo. Ele é um agente que pode identificar um problema desse. Então, tem como a gente fazer. Então, assim, eu agradeço aqui em primeiro lugar, a Deus, porque tem pessoas que preocupam com pessoas, e creio que cada um que está aqui tem essa causa no coração, e me coloco à disposição, chamo o pessoal do terceiro setor, chamo as instituições, né? A Lei 13.019 hoje, ela regulamenta as instituições, ela fiscaliza as instituições, temos conselhos na cidade atuantes, tudo o povo doido para trabalhar, e aqui estão as pessoas que podem dar serviço para esse povo. Então, deixo aqui o conselho, né? Que na multidão de conselho habita a sabedoria, como disse a Eunice. Essa integração é o que falta em todas as áreas. Hoje nós temos problema dentro do executivo, do serviço social, não trabalhar, não ter todas as informações da Secretaria de Saúde, Secretaria de Política sobre Drogas, é uma secretaria muito importante também que deveria estar aqui, porque quase todos esses problemas são relacionados ao uso de álcool e outras drogas. São coisas que... Não... Então, a gente quer separar a pessoa com batata quente. Esse problema é da antidroga, esse problema é da saúde, esse problema é que aí vai virar um crime, vai virar uma demanda. Então, é nisso aí que nós precisamos entender que essa integração e construir uma rede. A rede é linda, mas se ela funcionar com cada um que está aqui, nós vamos ter uma política pública efetiva. Então, eu agradeço a Deus a oportunidade, a cada um que está aqui, coloco, né, nós temos a casa de passagem feminina aqui, deveria ter 2 casas de passagem, mas como uma foi fechada porque não tinha público, e aí não tem como deixar ela aberta, não tem público, mas tomara que não tenha público. O sonho é um dia abrir uma casa dessa e não ter público mesmo. Esse é o sonho,
mas, por enquanto, não acontece. Nós não temos como ter duas casas. Então, hoje, nós acolhemos não só mulheres vítimas de violência, acolhemos uma mulher de 64 anos que foi violentada aqui na nossa cidade, né? É um caso assim, que me chocou como pessoa. O dia que eu fui buscar ela na casa dela, fiquei chocado com aquilo. Tá? Então, assim, nós precisamos defender nossas mulheres. Nós temos tantas políticas públicas, nós temos políticas públicas para quase todas as minorias, mas Araguaia precisa ser efetivo na política pública para a mulher, porque defender a mulher é defender o patrimônio, é defender a família, é defender o amor. Eu deixo aqui as minhas palavras, agradeço, vereadora, pelo convite e agradeço a cada um aqui. Deus abençoe a todos.
Doutora Paula, a senhora quer deixar a sua contribuição, sua palavra?
Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui presentes e agradecer a oportunidade de estar aqui falando em nome da Polícia Civil. Eu entendo a dificuldade de todos os órgãos. A gente já se reuniu diversas vezes, igual o CRAS desafoga, só que a população, a cultura, a informação, sempre fala que o problema, qualquer problema vai para a delegacia da mulher. E isso está acontecendo. As pessoas, as mulheres vítimas de qualquer problema, elas procuram a delegacia. E, às vezes, não teve um crime ainda. O que o Sejus está fazendo, eles estão colaborando demais com a gente pelo seguinte. Vão mulheres lá que elas querem a separação. Elas querem a guarda do filho. Elas não querem terminar com o marido. O problema é esse. Elas não querem a separação. Elas querem resolver algum problema de esfera civil. Elas querem ser ouvidas. Elas acham que a delegacia da mulher ela vai servir como se fosse um instrumento que ela pudesse mostrar um pouco de poder dessas mulheres. Só eu não quero separar. Então, o que você quer? Eu quero que você dê um susto para ele. Eu não sou fantasma para ficar dando susto nos outros. Ah, eu queria que você desse um aperto nele, eu não sou chave de fenda. Entendeu? A demanda da delegacia da mulher é muito grande para esse tipo de atendimento. Só que, querendo ou não, foi divulgado isso e elas buscam na delegacia da mulher esse tipo de atendimento. E eu gostaria de dar isso para ela, porque eu não quero que a vítima vá lá, porque ela ainda não é uma vítima, mas ela é uma vítima em potencial. Eu não quero que ela vá lá e ela saia de lá sem o atendimento. Então, por isso que eu sempre pedi muito a figura de um assistente social e a figura de um psicólogo lá. Por quê? Porque elas passam primeiro por esse atendimento social. Muitas vezes elas são encaminhadas para órgãos que não é a instrução criminal. Não é a persecução penal que elas estão buscando. Mas elas vão para lá porque elas querem... Elas viram na delegacia da mulher um centro que elas podem procurar para ter esse tipo de acolhimento. E a gente tem que ficar fazendo esses encaminhamentos para outros setores. Infelizmente, a grande maioria das vítimas que vão lá não tem instrução, não tem condições econômica e, muitas vezes, nem psicológicas. Então, elas são realmente vulneráveis. E como você fica encaminhando para diversos setores, elas se perdem no meio da situação. Por exemplo, não é aqui na delegacia. Aonde que é? Esse é na defensoria, você vai para cá, você vai... E elas se sentem abandonadas pela delegacia, elas acham que a gente não fez nada, porque não é lá. Só que elas não aceitam esse tipo de orientação. Elas acham que elas vão chegar lá e elas têm que ter o problema delas resolvido. Só que, às vezes, elas vão para lá, eu quero o divórcio. Aqui. Mas eu quero o divórcio porque ele me xingou. Aí elas começam a trazer coisas de zilhões de anos para pedir, para justificar por que elas estão lá. Entendeu? São coisas que vieram acontecendo, desgastou aquele relacionamento, ou então, separou. E as brigas continuam por conta da guarda do filho, por conta da pensão, por conta de que ele não está visitando. E elas começam a fazer boletim de ocorrência em cima de boletim de ocorrência. Só que são coisas que poderiam ser resolvidas com o acolhimento dessas mulheres. O projeto que o Dr. Pedro propôs acabou nos ajudando nesse acolhimento. Porque agora eu posso pegar essa mulher que quer a guarda, que ela quer a pensão, e eu estou encaminhando para lá. Então, acaba me desafogando. Mas não é resolvido de tudo, porque eu só tenho uma assistente social, que ela tem que fazer esse acompanhamento. eu não tenho psicóloga, e além de fazer esse acompanhamento, muitos inquéritos policiais, eu tenho que ter relatório social. Ela não dá conta de parar para fazer o relatório, porque ela está fazendo uma assistente social, nenhuma psicóloga. Entendeu? Então, a gente... Hã? É a Daiane.
Ô, Paula, é, só para constar, sem contar que na delegacia, lá no prédio, também funciona outros, é, outras delegacias, né?
Mulher, menor,
mulher,
idoso.
Mulher, menor, idoso. Então,
do meio ambiente também, não?
Do meio ambiente também. Só que é, aí ela não atua, né? Mas ela atua nos casos envolvendo menor também, idoso, juizado especial criminal.
A briga de vizinho.
Então,
doutora
ela também
Paula,
faz essa
e o
mediação.
Estado de Minas não oferta esses servidores?
Não, não há esse cargo na função.
Eu tenho uma escrivã de carreira. Se a prefeitura não me ajudar, igual o doutor... Falou aqui, eu tenho 400 inquéritos, que na verdade são ocorrências, que eu sequer dei início, porque eu não tenho. Igual, por exemplo, eu fiz um pedido onde eu elenquei todo mundo que eu precisaria. Eu pedi 12 estagiários, porque não é só para a delegacia da mulher. Nossa, 12 estagiários para a delegacia, não. Eu tenho mulher, eu tenho menor, eu tenho juizado, eu tenho ambiental, tudo lá na delegacia. Eu e a doutora Mariana, a gente comporta, a gente divide essas pastas e a gente é substituta automática. Então, nós estamos falando de 4 delegacias. Eu não tenho recepcionista. Eu não tenho. Então, esse pessoal, esses estagiários ficam fazendo essas vezes, porque eu tenho uma escrivã de carreira. A doutora Mariana, ela tem quase 2.000 TCOs. Ela tem quase 200 inquéritos ambientais. Eu tenho mais ou menos 700, se a gente for considerar tudo. Para uma escrivã de carreira ouvir todo mundo...
Dá conta.
Não. Nem aí eu preciso, desesperadamente, do apoio da prefeitura. Doutor.
Olha a casa de passagem da mulher. O quanto minimiza isso aí, ó.
Tinha que intimar também.
Não, casa da mulher brasileira, perdão. Entendeu? Já, todo esse fluxo aí já minimiza. E assim, nós temos essa cultura, sim, em Araguari, tudo é delegacia da mulher. Você tudo é delegacia
não,
da mulher.
Essa cultura é nacional.
É a cultura nacional, nacional não é Araguari.
Porque o governo federal fala, procure a delegacia da mulher. As propagandas são essas, né?
Sim.
Não é culpa da população.
Só que é uma coisa que a mídia fez, e querendo ou não, eu acho até vantajoso, porque então elas estão procurando ajuda. Só que elas chegam lá, se eu tivesse uma estrutura para poder socorrer elas, bem... Eu não
Mas
tenho.
Não tem.
O Estado não vai me dar. A prefeitura me deu menos da metade do que eu pedi, mas pelo menos me deu. Então, a gente vai capengando, mas não vai parar, porque eu estava parada. Então, eu pedi 12 estagiários, eu pedi 2 recepcionistas para ajudar a compor o quadro que a gente tem lá. Recepcionista eu pedi 2 porque elas fazem só 6 horas, a prefeitura. Então, como a gente funciona... Das 8 horas da manhã até 5:30 da tarde, sem fechar, eu poderia utilizar 2 pessoas para cumprir a recepção. Eu não tenho. Então, os estagiários, um dia na semana, não atendem no cartório deles. Porque os estagiários não são estagiários. Eles são escrivães ad hoc. Eles assumem material, droga, arma, procedimento, cumprem prazo, na medida do possível e na limitação que eles têm. Então, tem um procedimento que a gente vai mandando a trancos e barrancos. Porque é o que a gente tem. A gente trabalha com pouco que nos
colapso.
É fornecido.
Paula, a questão da sede que ficou no fórum, tem uma previsão para poder assumir?
O fórum entregou as chaves para a CEPLAG há uma semana atrás. Agora fica a critério de organização da CEPLAG para a destinação.
A CEPLAG é em BH?
É, CEPLAG em BH.
Okay. E vai destinar para vocês
delegacia
mesmo?
Da mulher.
Delegacia da mulher mesmo. Já tá certo isso.
99, pelo menos que eu fiquei sabendo.
Não, o desembargador disse na audiência lá.
Sim.
Que só se o governador der outra destinação.
Nós,
né,
aprovamos aqui um projeto de lei, o município cedendo à Polícia Civil 37 servidores.
Não, aí é 37 servidores para concorrer entre a regional
e a delegacia da
mulher. Só que esse número
não...
E
a senhora não pôs psicólogos?
Pôs. Eu pedi no
e
projeto...
Foi?
Que eu, não sei. Eu pedi. Eu pedi psicóloga, eu pedi assistente social, eu pedi recepcionista que eu não tenho, eu pedi servidor Mas ainda não foi...
Doutora Paula, e aquela via crucis, que é outro sofrimento da vítima, sair caçando, onde ela vai ser fazer o ACD? Conseguiu resolver aquilo lá? Porque você mandou o ofício, né? E eu também estou pensando na solução, a saúde está aqui. É, assim, a mulher é estuprada duas vezes, né? Porque depois é da burocracia, outro estupro.
Eu ia aproveitar a dinâmica aqui até para pedir a colaboração. Foi feito um protocolo de atendimento à vítima de violência sexual em 2016 ou 2015, se eu não me engano. Foi encaminhado para todos os órgãos, só que houve mudança de chefia, foram mudando coisas e hoje se perdeu. Não se cumpre mais o protocolo, eu acho que ninguém nem sabe da existência desse protocolo. Inclusive, eu achei ele, encaminhei para o doutor André e pedi para ele me ajudar nesse negócio. A vítima de violência sexual, ela não pode ser vitimizada. Até existem leis e protocolos que ela deveriam seguir, que, infelizmente, a gente não segue. A vítima de violência sexual, quando identificada, o delegado de plantão, se for à noite ou final de semana, deve ser comunicado. Se for durante o expediente, pode me ligar que eu organizo tudo. Mas ela não é encaminhada para a UPA. Ela não vai ser da entrada na UPA porque ela é vitimizada mais uma vez, porque ela vai ter que falar na UPA, aí ela vai ter que ser encaminhada para a Santa Casa, ela vai falar na Santa Casa. Aí na Santa Casa vão... Se algum santo quiser identificar e chamar o médico legista, mas não está acontecendo, eu perco a coleta de material genético, me atrapalha na identificação posterior, o delegado de plantão deveria ser acionado para... Em caso de violência sexual, acionar o médico legista. Não havendo médico legista, o ginecologista da Santa Casa colheria. E para com essa via cruz de levar a mulher para não sei o quê, aí leva ela para não sei aonde. Não é. A vítima de violência sexual, ela é encaminhada diretamente para a Santa Casa. Chegando na Santa Casa, quem levou? Seja o conselho, seja a PM, seja a civil... deveria entrar em contato com o delegado para já acionar o médico legista, para fazer a coleta do swab, que é onde a gente pega e manda o material genético para a BH para confronto com o autor.
A PM foi enviado esse protocolo para ela?
Em 2015.
2015.
Inclusive, aconteceu um caso que eu, inclusive, falei para o doutor André, que vai causar um pouco de dificuldade. Uma menor de 11 anos foi vítima de estupro. Não foi feita a coleta de material genético dela, levaram ela para a UPA, da UPA encaminhou para a Santa Casa olhou, identificou, mas não colheu, porque quem fez não foi o médico legista, e sim o ginecologista de plantão. Beleza, até aí, tudo bem. Eu não tenho provas tão fortes, mas estava tudo bem. O conselho tutelar, 4 dias depois, ficou sabendo do caso, entrevistou a menor, pegou essa menor, levou na Santa Casa e pediu a coleta de swab. Colher swab. Você acha que vai encontrar algum material genético depois de 4 dias? Não tem. Eles acabaram fazendo prova a favor da defesa. Não tem nada lá. Entendeu? É o tipo de coisa que, se passou a época da prova, é melhor a gente tentar resolver de outra forma do que ficar fazendo isso. E uma coisa, vítima de violência sexual identificada, a polícia civil deve ser comunicada para fazer o exame de corpo de delito.
Nesse caso aí, doutora, no momento o conselho tutelar não foi comunicado dessa criança, dessa vítima de 11 anos?
Não, eu acho porque a mãe estava presente. Ela foi comunicada posteriormente. Se existe a mãe e foi à noite, foi de madrugada, não tem necessidade de acionar o conselho tutelar. Ele foi acionado posteriormente para fazer um estudo de caso, quando eles decidiram por bem que eles deveriam pedir o exame.
O que eu sinto é ser muito desconhecimento das leis, dos protocolos. Assim, as pessoas entram muito cruas nos cargos e não são capacitadas.
E é uma ânsia de querer fazer o bem e elas acabaram enfiando o pé para as mãos.
Lá em Piracaíba aconteceu uma situação assim, o centro de convivência estava ainda contra a criança. Eu tive Doutora que ir lá e falei, por favor, vamos resolver isso aqui, entendeu? A criança que era, parece que era agressora. Então, assim, a gente tem que estar trabalhando muito essa situação de conhecimento.
Essa questão
das
da
leis
vítima ser a culpada, doutora Eurice, existe muito, assim, ser culpada, não, ser acusada de ser a culpada, né? Corrigido, isso aí é. A mesma mulher, eu observei isso nos juros que eu fiz de feminicídio, a tese da defesa, eu vou usar a expressão mais pesada, é transformar na vítima, na prostituta, na vagabunda. E eu já vi casos, 3 vezes, em que juradas, as juradas têm um preconceito, que eram todas mulheres, e teve 3 votos para absolver, que é caso do Mato Grosso, lá do Mato Grosso, não, do Mataboi, aquela que foi esfaqueada lá, né? Conversei até com a Natália. Então, e a única tese da defesa era dizer que tinha um homem lá na casa, mas, na verdade, não tinha esse homem. Mas, ainda que tivesse esse homem, não justifica. E é porque tinha 2 crianças, né? Não sei se a doutora lembra desse caso, né? Tinha 2 crianças estudando, e ele chegou lá do nada. E a única tese dele era alegar a legítima defesa, teoricamente, da honra, que, o que é vedado, mas agora foi o Supremo vedou, e dizer que a mulher ela era uma mulher, vamos supor...
Promíscua,
isso o termo. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, porque as vítimas, às vezes, elas são retratadas como algozes. Né?
E essa via crucis que a gente impõe a ela no sistema é outra vez. A gente coloca a vítima numa situação que ela é um objeto de uma prova. Não é considerado o sentimento e a exposição dela. Até porque é um crime sexual, as vítimas têm muita vergonha da situação. Quando elas falam, e se falam, elas
Às vezes, elas sentem culpadas.
Sim. É um estigma muito grande que elas carregam. E a gente carregando ela para tudo quanto é lado, daí eu tenho que entrar ela na UPA.
Por que eu deixei isso? Por que eu deixei acontecer? Por que eu fui naquele lugar? Né? Psicóloga, às vezes, entende mais que isso que a gente observa isso nas oitivas. Eu tenho observado, delegada Paula, que muitos inquéritos estão demorando, os prontuários médicos. Está tendo dificuldade com a UPA ou com o médico legista? Só para a gente poder entender onde está essa dificuldade.
Tá bem complicado.
E qual dos dois setores? Na UPA ou no legista?
Eu acho que é mais o médico legista.
O legista, né? É porque a gente conversar com o doutor Hilton, porque todo dia tem um médico legista de plantão, né?
Eles falam muito que não estão encontrando...
São os deuses legistas que não encontram... Né? É um caso isso aí.
Não, isso aí tá difícil mesmo. A gente tem que observar, né? Porque... Eu tenho visto vários procedimentos. Aí eu vejo que a doutora reitera 2, 3 vezes.
4 vezes.
Passo, né, e a autoridade policial na Polícia Civil é o delegado. Então, vocês não estão obedecendo ao delegado, não obedecendo tão perto. Mas, assim, a gente pode tentar uma medida para poder resolver, porque a questão da prova, a médica legista, é ali. Porque depois que enterrou...
Não adianta mais.
Difícil você fazer essa
Por isso que é tão interessante que seja acionado o médico legista para fazer a coleta do swab. Ah, desculpa, eu cheguei, inclusive, a falar com o doutor Wilton sobre isso, e ele falou que os médicos legistas estão falando que eles não têm a quantidade de médico legista para cobrir toda a escala de plantão.
Mas eles estão na escala. Tanto é que os médicos da prefeitura recebem, a gente pode até ver essa questão, você está com a doutora Natália, que é promotor do patrimônio público, porque eles estão recebendo, os vereadores estão aqui com os fiscais também.
Aqui, porque parece que tem dias da semana...
O doutor Cristiano saiu.
Tem dias da semana que supostamente não teria médico legista. Foi que, inclusive, o que aconteceu... Eu vou
pedir a escala dos médicos legistas para saber o que está acontecendo.
Foi o que aconteceu num caso de um estupro de uma menina acionaram o médico legista, ele falou assim, infelizmente, hoje à noite não tem médico legista de plantão. Aí, o que, que eu queria? Inclusive, eu queria falar com a Santa Casa que, nesse caso, se não tem médico legista, ele sempre tem um médico ginecologista obstetra lá, que fosse fornecido para eles o material de coleta de swab.
Mas aí, que você vai requisitar o prontuário, você não sabe se está na UPA, se está na... Fica aqui.
Por isso que tem que parar com essa via crucis.
Aí vira via crucis da vítima e a via crucis nossa. Porque eu estou vendo vários, mas muitos inquéritos sem esse documento.
Não tem.
Às vezes, não é só do estupro, não, porque estupro é pouco, ainda assim, pelo menos que apareça, graças a Deus, né? Mas acidez de hematoma. E aí o que acontece? Dá 3, 4 dias, o hematoma desaparece. Né?
Pelo menos o eritema some, né? O hematoma você ainda tem uns 15 dias para ficar na coloração diferente.
Mas vai reduzir a gravidade. Né?
O eritema some, dependendo da lesão, ela já não fica mais com aquele impacto.
Aí o réu fica assim, não, foi só um arranhão, uma coisa assim. Aí a pena já é pequena.
Vai ficar menor ainda,
né? Porque nós estamos usando muito procedimento de fotos, né? Tem ajudado bastante. Eu estou tendo em BH, Estou vendo se muda esse procedimento para a violência doméstica, porque é um absurdo, né, que os vereadores, as pessoas... Mas se você tiver um crime ambiental, ou se alguém bater no seu carro, a PM está aqui, o major também, se puder me desmentir, você consegue puxar a foto. O policial pode fazer o download das fotos. Mas da violência doméstica, não. Né? E aí eu tenho visto, major, alguns policiais lançando, e não estou criticando os policiais, não, mas acho até uma estratégia inteligente, só que gera problema na estatística. Eles estão lançando assim... É, crime de dano somente para fins de poder lançar a foto. Você só já observou isso, os reds também, né? Assim, e eu até conversei com o João Paulo, nós mandamos um ofício para o secretário para poder liberar o download de foto, o upload, né, que fala.
Mas impacta. Por exemplo, quando eu acho que eu quero dar uma ênfase na lesão, eu mando tirar foto e imprime junto.
Demais, porque... demais.
Uma coisa
demais.
É o laudo vir escrito, é lesão contundente na região do rosto. E você vê o olho da mulher desse tamanho.
Não, e tinha caso que eu ia arquivar. A hora que eu vi a foto, eu falei, não, aqui não tem jeito de arquivar.
É diferente.
Porque você vê o laudo do mestre, assim, é uma toma de 5 centímetros. Você vê o 5 centímetros no olho, arrebentado, sangrando. Então, é outra...
É diferente.
É outra
o
visão.
Impacto visual é diferente.
O impacto visual é diferente. Principalmente se for um caso de júri. Aí é mais ainda importante. Então, assim, vamos ver se eu consigo ver essa questão do
legista.
Do legista e também, tanto que tem um toque que fala como é que é a CD, como é que é legista vivo e legista morto. Como é que tem aquela diferença do... Como é que é aquela expressão que usa...
Qual? A necrópsia e o ACD?
Não, mas não é. Eles usam esse termo. Eles falam assim, é o atendimento para a vítima que
viva,
está viva,
né?
E que está morta. Parece que naquela época fazia o da viva, fazia no ambulatório do IMEPAC.
Isso.
Né? E o da morta fazia no legista. Como é que está essa divisão atualmente? Continua dessa forma?
Continua dessa forma.
Então, se for hematoma...
Tem que ir na Santa Casa das 5 às 6 horas da tarde, segunda a sexta.
Sim, e como é que ficou que era a questão do ambulatório do IMEPAC que estava atendendo? Não está atendendo mais, não.
Hã? Não. Só na Santa Casa.
Só Santa Casa agora? Qual o horário?
Das 5 às 6.
Das 5 às 6? A vítima tem que chegar lá das 5 às 6, e eu duvido que o médico seja lá das 5 às 6, vai chegar pelas 10 horas, porque a gente sabe como é que é o tal do médico, né? Então, assim, ela só atende, viu, vereadores, das 17 às 18. Ela tem que ir de segunda a sexta-feira lá. Então, esse é o atendimento que a mulher que apanhou tem para fazer o exame.
Então, se ela sofrer violência sobre essa violência sexual aí depois das 6 horas, no outro dia já não vai dar.
Não, violência sexual é diferente.
É diferente. Esse é o da agressão física.
É na hora. Violência sexual é na hora. Ah, tanto é que
deveria ser na hora.
Deveria,
né?
Ser. É. Só que, para isso, o delegado de plantão tem que ser acionado para acionar o médico legista.
Uhum.
Entendeu? Porque ele deveria ir lá para fazer a coleta de suave.
Mas o estupro é menos, é fácil até de resolver. Agora, a questão da agressão física, essa...
É diária.
É diária, é toda hora. E quando a gente fala em agressão física, não é aquela agressão de aleijar a mulher, igual que ficou a Maria da Penha.
É.
Mas, assim, é uma lesão que impacta, né? E, só que se ficar mais disso, o que a mulher fala? Ela fala assim, não vou hoje, porque hoje eu tenho que cuidar do menino. Eu não vou hoje, porque não vou amanhã, porque amanhã eu tenho que buscar na escola. E é só uma hora que ela tem para ser atendida... Então, assim, é uma coisa que a gente tem que precisar de
A ideia que o senhor tinha proposto de ter uma figura, não sei se seria válido, de uma enfermeira, para fazer esse tipo de atendimento...
Ah, isso.
Seria maravilhoso para a gente. Agilizaria?
Nós pensamos, aí colocando novamente para o município, né, e também aqui com a vereadora, era colocar uma enfermeira de segunda...
A sexta?
Talvez nem todo horário, ou na delegacia ou no Ministério Público, para que tirasse as fotos e ela faria só um laudo dizendo isso, não seria um laudo médico, né? Mas aí nós teríamos que... Eu estou aceitando, estou assumindo, porque tem o lobby dos médicos, fala que só médico pode, é só médico legista, sei que nós, hoje, é área de legista, então nós temos enfermeiros legistas, está na legislação, só que a gente ainda tem aquela visão. É claro que se for uma agressão maior...
Seria interessante.
Sim. Mas em 90% dos casos... são, graças a Deus, né? São lesões leves. Dentro desse cenário ruim, não é o catastrófico. Então, se a gente conseguisse essa profissional, essa enfermeira, o Boré ficou de arrumar na última reunião, não foi? Eu não estou lembrando.
Ela falou que estudar os
estagiários, ficou de olhar sobre os estagiários, já mandou 6, né?
Então, essa profissional da área de enfermagem, ela tem um custo menor, ela poderia simplesmente fotografar e emitir um laudo, não é um laudo médico. E aí, esse laudo, eu vou juntar...
Tipo um laudo de constatação das lesões.
Laudo de constatação, mas com a foto, e aí, juntado com o resto da polícia, e eu irei juntar isso no processo. entendeu? Porque nós estamos com uma dificuldade muito grande nos laudos de agressão, tanto sexual quanto na violência doméstica. A mulher está apanhando duas vezes, né? Primeiro ela apanha fisicamente, depois ela apanha desse sistema burocrático que
ele apanha pelo sistema.
O pastor Juliano colocou aqui, porque você imagina, a mulher ela tem que ser atendida das 17 às 18. E eu duvido, né? Eu duvido que se você chegar lá às 17h30, tem médico lá.
E o problema não é esse. O problema é que, a maioria das vezes, como eu falei, elas não têm condições financeiras, desiste, elas não têm meio de transporte, elas já foram até a delegacia. Aí, por exemplo, foi lá 9 horas da manhã. Não, tá aqui, a gente já te ouviu, pegou a representação, eu expedi a guia, você, agora você pode procurar a Santa Casa, 5 horas da tarde. Ela não tem carro, ela vai ter que pegar transporte coletivo para ir para casa, fazer almoço, depois voltar 5 horas para ser atendida e voltar de novo. O sistema engole elas. A gente abusa dessa mulher porque o sistema engole elas. Elas não têm condição disso. A burocracia acaba vitimizando ela novamente, infelizmente.
Então, se o sublegislativo nos apoiar nessa questão da enfermeira...
Sugiro aí as vereadoras fazendo requerimento em conjunto, né?
Eu sugiro que seja enfermeira, até pela questão, né? Que a gente sabe, mas... Né, até que o próprio policial colocou
aqui. Poderia fazer?
Não, assim, nós já estamos arriscando muito. Com a enfermeira, vamos devagarinho. Então, eu acho que...
Eu acredito que a prefeitura não tem enfermeira legista, ela teria que ser contratada.
Não, mas ela não vai fazer.
Eunice,
ela não vai ser enfermeira legista, entendeu? Assim, ela vai só tirar uma foto e fazer o laudo. Eu até acredito que o ideal seria caminhar para ter uma enfermeira, eles usam a expressão enfermeira forense, que na verdade é legista. Tem que ter um curso, um concurso, mas eu acho que se a gente começar dessa maneira informal, eu consigo sustentar nos processos, entendeu? E aí a gente pula essa etapa. Agora, tem que ser negociado direto entre o delegado e a promotoria, porque vai ter resistência dos médicos legistas, mas isso aí, resistência, eu estou acostumado, faz parte do meu dia a dia, né? Normal. Então, nós vamos inovar com isso. Nós precisamos dessa enfermeira ficar, talvez, 4 horas lá na delegacia da mulher ou na delegacia ou no Ministério Público, né? Para poder... Porque 4 horas por dia não é o ideal, mas é melhor que 1 hora.
Com certeza.
E ela já vai fazer no mesmo local que ela está aí para 70. O ideal é na delegacia da mulher, que é aqui do fórum, aqui do o antigo fórum. Então, é isso que eu acho que poderia
ser. Você acaba
ajudar.
Evitando que ela fique, porque ela desiste no meio do caminho.
Demais. Eu vejo lá demais, nos enquetes que chegam para a gente.
Aí você chega lá oficiando, perguntando cadê ela. Não, ela não compareceu.
Pessoal, agora nós vamos, já estamos finalizando, né? Mariana não falou nada, você quer se apresentar e falar um pouquinho do trabalho do SEJUS rapidinho?
Boa tarde. Eu queria parabenizar inicialmente a Deda, né, por essa iniciativa. Eu vejo aqui que falta um pouco, né, do diálogo entre as redes, né? O SEJUS que tem buscado trazer, né, um pouco desse diálogo com a patrulha, com a delegacia, com o Ministério Público, né? O SEJUS, que ele é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. E, na parte da cidadania, o SEJUS que tem alguns projetos voltados para o atendimento, né? Um dos projetos é a conversão da união estável em casamento para casais que não têm condições, né, de regularizar e que, muitas vezes, acabam não regularizando, aí depois vem o óbito, não consegue um benefício, alguma coisa assim. A gente fez uma reunião com o secretário, né, que... nos disponibilizou o CRAS e o CREAS, né, como fonte de encaminhamento, né, para o SEJUSC. Tem sido uma parceria muito boa, né, a gente está tendo muito encaminhamento voltado para essa conversão de estar em casamento. E recentemente, né, assim, não recentemente, desde o ano passado, o doutor André, acho que sabe, ele até propôs a questão da justiça restaurativa, né, mas o ano passado a gente não conseguiu colocar em prática, né, por uma série de situações. E esse ano a gente conseguiu remodelar o projeto, colocar dentro dos parâmetros do tribunal, né? E a gente já iniciou, né, o atendimento, no caso, às vítimas e os ofensores, nas questões cíveis, né, em relação à mediação de um divórcio, guardas, visitas, alimentos... E até realmente quando eles não querem ficar, eles querem continuar junto, mas às vezes tem alguma outra pendência que precisa ser resolvida.
Dessas mediações, nós estamos encaminhando, né, já para o projeto, que a gente quer dar início agora em setembro, que são os círculos restaurativos. O que, que são esses círculos? São círculos voltados para tanto para homens como para mulheres, né? São círculos separados para trabalhar a questão do homem, a questão da masculinidade tóxica, do machismo, né, do que é ser homem e a responsabilização, a autorresponsabilização pelo que aconteceu. Porque ele não violou só uma lei, ele machucou alguém, ele fez algo para a vida daquela pessoa, né? E trabalhar com as mulheres, que são as vítimas, a questão do empoderamento, a questão de ressignificar todos esses traumas, né? Então, hoje, o Sejusc, ele conta com 18 mediadores que trabalham de forma voluntária, né? Os estagiários do Sejusc, que são 6 estagiários que trabalham na conciliação, ajudando nessas audiências também. E a gente vem buscando essas parcerias, né? O Dr. Pedro, que é o juiz coordenador, ele faz a homologação desses acordos que são feitos pelo pré-processual, né, das mediações e das conciliações. E ele falou muito hoje e pediu para trazer, né, a possibilidade, às vezes, assim, de a gente conseguir levar também para a área da educação esse projeto de justiça restaurativa. Porque a gente sabe que a criança, ela muitas vezes ela vê essa violência dentro de casa, né? E ela acaba reproduzindo isso. É um ciclo que começa na infância. A gente tem visto muito isso nos nossos atendimentos para esse projeto, que muitos dos autores, eles sofreram violência quando eram crianças. Viram o pai agredindo a mãe, o avô agredindo a avó. Então, é um ciclo que a gente vai tentar quebrar, mas a gente também precisa de um apoio, né? E eu acho, é justamente essa questão, né? Eu acho que é isso, trazer, né, ter essa integração de todas as redes, essa comunicação. O que for possível do Sejusc fazer, a gente vai estar aqui de portas abertas também. Pode procurar, pode encaminhar, né? Já está podendo encaminhar as mulheres para o círculo, os homens também. E em relação à CEAPA, que a vereadora falou, né, a gente viu a necessidade do apoio da CEAPA também. E a gente descobriu que tinha sido fechada, né? E a gente encaminhou um ofício para o secretário Rogério Greco, né? E ele até respondeu, falou que está com uma equipe pronta, só falta o local, né? Que falta o local da prefeitura ceder. Sim. Era. E aí ele falou que está esperando o local, só isso. A equipe está pronta. Não sei, não sei dizer.
Não está mais, não. A prefeitura que pagava o aluguel, né? Sim. Certo. Quem sabe o CEAPA pode ir para um daqueles espaços lá, né, doutora Paula? Que lá vai ser a delegacia. Fica próximo da senhora.
Aí vai depender muito da organização do doutor Will. Porque são órgãos diferentes e é como vai ser a reformação.
CEAPA ajuda muito na pena alternativa, entendeu?
Sim,
aquela
sim.
Que.
Mas, assim, ajudaria muito a gente também no sentido que esses círculos, nós vamos realizar 5 encontros, né? Após esses 5 encontros, a gente precisa de um local também para encaminhar, para dar uma continuidade, né? Então, assim, a gente contar com os CRAS, com os CREAS, para encaminhar justamente nessas oficinas que eles têm, né? No apoio psicológico.
Ótimo.
Né, de um acompanhamento da patrulha também. Então, assim, tudo isso, a gente precisa dessa rede de apoio para dar certo. Sozinho a gente não consegue. Né? E a questão do CEAPA seria muito interessante para dar uma continuidade, às vezes, nesses círculos, né, com os homens.
Mariana, obrigada, viu? Não esquece de encaminhar o ofício para a gente anexar. Então, pessoal, muito obrigada pela disponibilidade de todos vocês. Passou um pouquinho muito do horário, né? Mas foi produtivo.
Vereadora, só um minutinho.
Sim?
Não seria importante desenhar aqui um fluxo? Porque, olha, né, eu fiquei agora um pouco esbabacado com esse protocolo de 2016.
Fluxo de atendimento.
Né? Esse protocolo de 2016 que evitaria tanta coisa. Então, assim, até já deixo um pedido aqui para o major. Essa vítima, ligaram, os vizinhos ligaram, como caiu na central em Uberlândia, e o policial de Uberlândia não tem a sensibilidade e o conhecimento da cidade de Araguari, e como fizeram a pergunta se ela fazia uso de álcool, e ela fazia uso de álcool, né? Então, falar que podia ser uma festa e não sabe o endereço, a proximidade, não tem aquela sensibilidade, a proximidade que os policiais de Araguari têm com a sociedade, não mandaram o carro, né? Não mandaram a viatura.
Da senhora lá.
Eu não sei, eu não conheço esse advogado. Então, a vizinha me mostrou, né, porque a vizinha estava em pranto, no outro dia a vizinha me prostrou, a PM daqui foi lá, atendeu ela, foi, no outro dia, foi até a PM que encaminhou para a Santa Casa, o desconhecimento desse protocolo, né? Então, assim, e a Regiane me ligou porque ouviu num link, eu falo assim, então a falta de integração até entre a Polícia Civil com a Polícia Militar, né? Uma coisa... Um link. Isso, né?
Onde eu falei desse caso.
Ela achou a ocorrência.
Ela achou a ocorrência. A ocorrência não. Não falo o que teria acontecido. Eu entendi o que teria acontecido. Eu tive que chamá-la lá, na verdade, chamar o filho dela.
Isso, eu orientei o filho que levasse no outro dia lá.
Não, eu pedi para o filho levar.
É. Ele não falou isso para mim, não. Encaminhei depois. Então, o que fazer, né? Fico perguntando aqui, qual que é o fluxo? Né? Nós falamos de tantos trabalhos, mas vamos supor, a mulher apanhou agora, qual que é o fluxo? Qual que é a porta de entrada? O que que nós vamos desenhar um fluxo para que a rede funcione? Esse caso entra por aqui, mas daqui ele vai para aqui, vai para ali, né? Para nós não ir embora sem nenhuma solução, para a gente não ficar aqui sentado esperando a próxima reunião, né? Então, eu queria que alguma coisa concreta saísse daqui, pelo menos uma ação, né, e nessa rede aí pudesse funcionar. Uhum. Vai, entendeu? Você entra em qualquer lugar nessa rede, né? Eu sugeriria, a demanda cai lá, né? Não deveria ser, mas a cultura leva tudo para lá. Eu acho que o gatilho poderia ser...
Não, a primeira situação, eu acho que na hora que há violência, é o 190, né? Se não houvesse o REDS, a situação seria a delegacia da mulher, né? Aí eles vão direto lá. Não vão.
Isso.
A ação social não tem essa situação. Assim, na hora que você pega a situação da ação social, o problema pode chegar no CREAS. Aí o CREAS já aciona... Né?
Mas o CREAS não está cabendo nada, tadinho.
Mas quando chega no CREAS, já está
verbal, agressão verbal, ela pode, primeiro, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, no CRAS, o CRAS não tem atendimento psicológico, de sentar com a pessoa, entendeu, doutor? O CRAS não tem psicologia clínica.
É porque a clínica é na saúde. Né? Atendimento Explica. Psicológico, clínico,
CRAS não tem atendimento psicológico. O CRAS só faz serviço de conversa em grupo ou individual, sem atendimento psicológico. A assistência social da... O CAPS tem, e a saúde. Então, assim, por isso essa situação. Tem que pegar a situação do SUAS, o que ela pode fazer é tentar uma prevenção, indicar que ela pode ir no CAPS, tentar mandá-la para a saúde para ter um atendimento psicológico. Não.
Acolhimento, não.
Esse trabalho no CRAS, ele pode ser assim, melhorado lá a situação, mas lá é um trabalho em grupo ou individualizado, mas não é atendimento psicológico.
Não é acompanhamento psicológico. Uma sugestão que poderia acontecer seria a UBSF, por exemplo, atendimento clínico.
Isso.
UBSF, sim.
Ter um atendimento psicológico. Como?
Não tem psicólogo em todos. Não,
Samantha, tem. Mas com a descentralização da saúde mental, o BSF já pulou fora?
Vou ver quantos.
O próprio 32? BSF não quis atender com 32. A descentralização?
Tem
32.
Então,
mas
32.
Atendimento psicológico clínico é saúde, BSF não é assistência
tem.
Social.
Tem um
atendimento. Só para você entender aqui, quando vai lá na delegacia, a Daiane, assistente social, ela procura, ela passa ela para a gente, a nossa psicóloga, voluntariamente... atende essa pessoa. Muitas dão continuidade, outras não dão continuidade. Depois desse atendimento psicológico, nós não temos o que fazer mais. Ou seja, uma voluntária
também.
Hoje atende. Né? Oi?
Ela procura o CREAS também.
Procura também, né? E depois do CREAS?
Então, aí o CREAS que vai fazer, vai verificar a demanda, né? O que é necessário ali.
Pode.
Nós temos um bom relacionamento, uma boa rede que funciona.
Então, a Daiane mandou para mim, eu mando para o CREAS, você manda para a Érica.
Para você ver o tanto que é complexo, né? Porque um caminha para o outro, que a pessoa cansou de contar a história para um, cantou para o outro, cantou para o
então,
outro.
Então, gente...
Expõe a vítima.
Gente, Casa da Mulher Brasileira tem esse
sim,
equipamento, tem tudo lá dentro.
Coisa aqui.
É a Casa
no
da
Brasil
Mulher Brasileira.
Tem só seis.
Mas a ministra já colocou...
Que ótimo.
Já colocou na verba dela para mandar para Araguari, gente.
E
essa casa, ela atende tudo isso.
Aqui
entendeu?
Tem caso para ter uma Casa da Mulher Brasileira?
Tem o 1, 2, 3 e 4. Né? Aqui nós podemos ter a Casa 3 e a Casa 4. Até a 2 um dia poderia ter, porque pode ser também regional. Atender Uberaba, Catarina.
Aí
então,
fica bom.
Então?
Nossa, não...
não, mas estou só mostrando para vocês verem que toda essa demanda, ela já tem um equipamento, que é só trazer para a cidade aí. As profissionais vão estar lá dentro.
A gente custa atender a demanda, vai para outro município, nós vamos enlouquecer.
Não, eu quis dizer assim, tem a 1, a 2, a 3 e a 4, porque ela perguntou, então a Araguari, ela comporta a 2, a 3 ela comporta, entendeu? A 1 seria coisa extraordinária.
Aí desafogaria bastante esse caos que nós estamos vivendo na rede, né?
Eu quero pedir licença aqui, doutora Deda, que
sim,
eu preciso
claro,
me retirar tá? E agradecer.
Pessoal, muito obrigada, viu? Samantha.
Algumas situações. O doutor André vai ver a situação dos médicos legistas, né? A gente pode fazer um requerimento solicitando a enfermeira para a delegacia da mulher, que vai fotografar. O Paulinho pode dar andamento naquela situação da capacitação para as mulheres vítimas de violência doméstica, lá naquele projeto do Ministério Público
inclusive
do Trabalho.
Inclusive, é requerimento da senhora, né?
Tem cento e poucos mil lá que pode ser revertido em curso, é para ser revertido em cursos para as mulheres vítimas de violência doméstica. Um local para o CEAPA, né? Pediu ao prefeito. Requerimento solicitando os gastos na saúde com violência doméstica, né? Por escrito, tentar que tenha uma psicóloga em cada programa de saúde da família, através da prefeitura, ou então colocar alguns, né, onde essas mulheres possam ter esse atendimento psicológico, e a Casa da Mulher Brasileira. Eu anotei tudo isso. A polícia deu um show aqui, né? Fiquei muito encantada com o trabalho de vocês. E parabenizar a vereadora e tentar ajudar a doutora Paula lá, com mais uma assistente social e psicóloga, e a outra, né? Porque realmente é muito pouco, e o Estado não tem interesse nisso. E o Sejus já faz um trabalho
maravilhoso. Chegou lá, Mariana? Gratificação foi? Era para você, né? Na outra reunião, você tinha solicitado uma gratificação para uma funcionária.
Para Thaís.
Chegou, não?
A Thaís, eu sei quem é.
Não foi?
Ela é
faz gestão aí, vereadora. Vereadora fazer gestão nesse sentido aí. O Borelli ficou de analisar, ele não teve presente. A gente pode dar outra cobrada com ele lá.
Então, que a gente tem outros momentos como esse, né, Leda? Já marca uma segunda aí. Obrigada.
Aí a gente já desenha o fluxo, né, pastor Juliano? E vamos conversando ali pelo WhatsApp, qualquer dúvida, né?
Gostaria.
Pode ser ótimo, porque através dele...
Sim.
Você conseguiria fazer um para a gente pegar ele?
Eu gostaria, até que enviasse para o conselho tutelar. Talvez não tenha nem conhecimento disso.
Doutora Paula, se você conseguir desenhar um e a gente pegar depois e olhar e analisar, ver se a gente pode modificar ou melhorar?
Aqui, ó, eu tenho uma sugestão aqui, ó. Eu tenho uma sugestão. Sim. Bacana aqui, ó. De fluxo. Da saúde, das delegacias. Eu estou com esse material aqui, ele é maravilhoso. Ele é de Goiás.
De onde que é esse material, Anis?
Ele é de Goiás, mas eu estou encantada com ele. Quer... Sabe? Aí tem os fluxos aqui. Eu até encaminhei também para o prefeito, para ele, através de uma gráfica, né? Pode olhar isso aí, viu, Paulinho? Você pode gastar lá com isso, com publicidade. Tem um valor lá. Aí, para fazer um número e colocar nos CRAS, na Delegacia da Mulher, para dar um norte para essas mulheres. Isso. Eu vou adequar isso aqui, vou encaminhar para a senhora, as vereadoras aqui da Câmara, para a gente fazer um fluxo da nossa cidade, né? Um parâmetro e ajustar.
Então tá, pessoal. Alguém mais quer falar alguma coisa para a gente encerrar?
Só parabenizar você, viu, vereadora? Obrigada. Parabéns aí, parabéns pela assessoria que você tem, que é competentíssima. Obrigada. E isso faz o vereador ter um trabalho, né, assim, com essa magnitude, é graças aos seus servidores aí. Parabéns,
tá? Com certeza. Então tá, pessoal, muito obrigada, viu? E, no mais, fiquem com Deus.